Dalva. Do pecado à redenção. Pelo médium, João Berbel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 1. Prefácio. Dalva era bailarina espanhola que vivia da glória e da fama. Quando criança passou por fases difíceis, perdeu os pais, sofreu um estupro, e tornou-se bailarina sem entender as diretrizes da vida, desenhando a sua história num caminho fácil. Até que depara-se com uma cena triste. Um menino por nome de Miguel, bate à sua porta, com os pequenos olhos em desespero, buscando algo que pudesse saciar a sua fome, e protegê-lo do frio que fazia em Madrid. Aquele olhar de amor que lhe pede ajuda, faz com que ela acolha aquela criança e através de Miguel, conhece Padre Paulo, que lhe estende a mão, e guia Dalva ao caminho de luz. Aos poucos ela vê que os seus lhe enviaram um anjo, para despertar naquela bailarina, a força e a vontade de seguir os caminhos de Deus, edificado na seara do amor. Dalva passou, então, a compreender, dentro dos ensinamentos de Jesus, que a vida não era tão fácil como imaginava. Foi se preparando e vestindo um hábito de luz, tornou-se uma freira, e mudou-se da Espanha para terras brasileiras, realizando um trabalho grandioso em torno de leprosos, e dos necessitados. A história de Dalva vai enriquecer os nossos corações, porque nos mostra que através da caridade e do amor, nosso caminho é iluminado, e que desta forma seguiremos as searas espirituais, plenos de paz e luz. Capítulo 1. Rumo às novas terras. No início do século XVII, o Brasil passava por muitas dificuldades e buscava o apoio do povo estrangeiro. A Igreja Católica, muitas vezes, perdia o controle das situações, sendo assim, Padre Paulo juntamente com as autoridades eclesiásticas, enviaram muitos padres e freiras para lá, e entre eles estava a irmã Dalva. Dalva aventurou-se e embarcou naquele navio enorme, cheio de jovens, casais e crianças buscando por uma nova vida, todos deslumbrados com a engenharia da embarcação, com as velas cortando o vento e o mar quebrando em ondas. Uma longa viagem que duraria meses, até que em uma noite, aquela simples freira estava assentada ali perto da proa, num banquinho de madeira pintado de branco, perdida em seus pensamentos, contemplando o mar azul que vinha à frente. Olhava os céus, contava estrelas e imaginava como seria o povo brasileiro, a terra brasileira. Eis que naquele momento, uma jovem se aproxima, era recém-casado e chamava-se Dulce. Ela então vê a freira, ergue suas mãos e toma a benção. O vento frio tocou seu rosto e aquela moça começa a tossir repetidamente. Dalva percebeu o sofrimento, e viu a dor que ela carregava. Estava muito doente e a aconselhou fraternalmente. Você não pode ficar aqui nesse tempo. A bondosa freira segura aquela irmã pelo braço e a leva ao seu camarote. Lá encontra seu filho Carlos, uma criança muito dedicada, e o seu marido Giovanni. Dulce e Giovanni eram um casal de italianos. Dalva viu que aquela tosse não era normal, não fazia sentido ela tossir daquele jeito. Colocou as mãos sobre o peito daquela irmã e viu que realmente seus pulmões estavam carregados por causa da enfermidade. Colocou as mãos no seu rosto e viu que aquela infecção pulmonar estava se agravando. A freira ficou muito preocupada e sentia que precisava ajudar aquela irmã. Saiu pelos corredores do navio e foi perguntando se havia algum médico na embarcação e descobriu o doutor Eduardo e logo foi chamá-lo. Doutor Eduardo, venha comigo. Há uma mulher passando mal e precisa muito do senhor. O médico aproximou-se e viu que Dulce estava realmente muito doente. Olhou para aquela criança, olhou para o marido e respirou fundo, um suspiro de tom ruim, que mostrava que algo grave ocorria com aquela mulher. Doutor, o que ela tem? Perguntou Dalva. Ela tem apenas uma infecção. E administrou alguns remédios feitos de ervas da época, tipos de xaropes, que ele sempre carregava consigo no caso de encontrar alguma emergência. Afastando-se dali, o doutor chama Dalva e dá a triste notícia. Ela está com um quadro muito grave de pneumonia, a tuberculose atacou demais e seus pulmões estão sobrecarregados, Não podemos alarmar isso aqui dentro. Se falarmos, pode haver problemas e a tripulação pode querer jogá-la ao mar, pois essa doença parece ser infecciosa. Mas, doutor, essa doença não é contagiosa. É uma das doenças mais difíceis de contaminar, quase não oferece risco nenhum. Eu sei, irmã, mas os tripulantes são homens do mar, pessoas rudes, supersticiosas e que estão longe dos recursos e dos conhecimentos. Qualquer situação que eles notarem e julgarem perigosa, com certeza vão pegá-la e jogá-la ao mar, pois pessoas assim têm medo do desconhecido. Eu compreendo. O senhor tem razão. Então orarei a Jesus, pedirei luz para que ele possa curar essa nossa irmã. Diana de Aguiar. Capítulo 2. Do arrependimento é um milagre. Pela primeira vez, irmã Dalva experimenta a sensação dolorosa de não poder ajudar. Diante de uma missão tão difícil, seu coração fica apertado com tanta tristeza, ela sai dali, dirige-se ao seu camarote e começa a orar. Meu bondoso Deus, é neste momento, Senhor, que meu coração encontra-se entristecido, cheio de dor. Sei que sou uma pecadora, sei que tanto errei, sei de todo o mal que fiz, sei que não sou digna do seu evangelho. Mas, por tudo que eu aprendi, afirmo que as leis da Santa Igreja mostraram-me a luz, e em nome de Jesus Cristo rogo que dos céus o Senhor envie um anjo para poder curar essa irmã. O meu coração não aguentará vê-lo jogá-la ao mar. Debaixo de lágrimas, aquela mulher rezava em voz alta quando o doutor Eduardo aproxima-se, ouve as orações do corredor escuro, todo de madeira das paredes ao assoalho. Para em frente à porta e vai adentrando no camarote, e ele encontra aquela irmã rezando ajoelhada no oratório que havia ao lado de sua cama. Ajoelha-se ao lado dela, vai ouvindo suas orações e emocionado vê o assoalho daquela embarcação sendo molhado pelas lágrimas daquela irmã amiga. Quando ela termina de rezar, com seus olhos também cheios de lágrimas, ele interpela: Irmã, tu pediste a Jesus Cristo, será que o Senhor ouviu a vossa oração? A minha vida não era baseada nos ensinamentos de Jesus, não era a vida de uma religiosa, mas eu me redimi e ele me acolheu. Eu estou pedindo com toda a força do meu coração. Eu não tive muito tempo de aprender a rezar, porque a vida não foi fácil para mim, te garanto, doutor. Eu sei que Jesus perdoou as prostitutas, andou ao lado dos bandidos, ensinando a boa nova a eles. Eu tenho fé que ele pode ouvir minha oração e, se for de sua vontade, ele poderá curar essa irmã. O caso dela é gravíssimo. A cura só pode vir lá de cima. Por nós da terra é impossível, irmã. Eu vos digo isso, não ignorando a vossa palavra, não ignorando a vossa oração, mas nesse longo tempo centímetros que exerço a medicina vi muitas pessoas morrerem em situações complicadas. Tive pacientes tossindo até estourar de tossir, passando muito mal aguardando a morte. Mas sempre havia fé estampada no coração de cada um. Irmã, a senhora já olhou para os olhos de uma pessoa que está morrendo? Se a senhora nunca olhou, se um dia tiver oportunidade, a senhora verá como eles clamam por piedade. Às vezes não conseguem falar, nem se expressar, estão apenas lutando pela vida. Mesmo aqueles que às vezes não creem e não têm nenhuma religião, não creem em Jesus, não creem em nada. Mesmo assim, irmã, eles acreditam naqueles momentos. Vemos em seus olhos a fé. Vou te contar uma experiência que vivi com um paciente. Havia um coronel, um homem que dizia não acreditar em nada, andava ao lado do seu exército de cabeça erguida. Os navios mercantes e os homens do mar que ancoravam no porto eram recebidos pelo coronel porque ele era o homem de confiança do rei, responsável pela organização e a cobrança dos impostos. Um dia houve uma grande confusão que gerou a revolução portuária. Os mercantes que ali ancoravam não concordavam com as formas de impostos que eram propostas a eles e, com isso, apareceram navios piratas. O coronel ordenou que esses navios fossem apreendidos e os estoques retirados como forma de pagamento à coroa. Mas, havia um comandante naquela esquadra chamado Capitão Lamarca que comercializava com os piratas e não aceitava aquela revolução. Eis que então o coronel foi desafiado por aquele comandante e não tornou-se páreo para a espada afiada que penetrou em seu abdômen. Depois do duelo, Todos os homens fugiram para o mar e naquele coronel nasceu uma tristeza, uma dor, o fracasso. Fui chamado à casa do coronel para examiná-lo e atirar a roupa. Conclui que aquela ferida foi profunda, perfurou órgãos, ocasionou hemorragia interna e ele segurava na minha mão com confiança. Doutor, eu vou viver. O senhor tem medo da morte? Eu tenho. Eu tenho muito medo da morte. Eu tenho muito medo. Doutor, não deixe-me morrer. Algum dia o senhor teve medo da morte? Ele olhou centímetros meus olhos, tinha feição triste e recordou-se. Nunca temi a morte, na minha juventude eu pude ter os meus braços fortes e duelar com qualquer um que me desafiasse, minha lâmina atravessava gargantas, mas, hoje estou sentindo a dor que eles sentiram. Uma lágrima escorreu pelo rosto cansado daquele coronel, ficamos em silêncio e percebi que ele avaliava todos os acontecimentos de sua vida. Coronel, todo mundo lhe chama de coronel, mas qual é o mais forte? Coronel é o seu nome de batismo, Sebastião. O meu nome não representa nada. Meu nome não é nada. A minha patente, sim, todos me chamam de coronel. Dizem que eu sou um grande coronel, o rei gosta muito dos meus serviços, sou muito bem remunerado pelo meu trabalho. Então não me chame de Sebastião, me chame de coronel. Esse nome não. Neste momento calei-me, observando o que aquele homem dizia com agressividade, virei o meu rosto para o lado e suspirei. Ele continuava a segurar a minha mão apertando ainda mais forte. O que foi, doutor? Sebastião é o nome do meu pai e meu pai. Toda a vida foi um camponês, toda a vida pagou impostos, toda a vida contribuiu com o suor do seu rosto, com seu trabalho para com a coroa. O desejo dele era ver todos os seus filhos formados e eu, graças a Deus, hoje sou um doutor, hoje sou um médico e agradeço por este nome. Respirei fundo e com certa indiferença continuei, ah! Se o senhor vai morrer? Acredito que não. O senhor morreria por quê? O senhor é tão forte, o nome do senhor é tão forte, mas um dia o senhor vai ter consciência de que Sebastião é um nome muito forte. Sebastião foi o nome daquele soldado que não temeu e honrou o nome de Jesus Cristo. Este homem foi amarrado num tronco, ele foi torturado e dispararam flechas que penetraram em seu corpo, o sangue escorria e ele suportou aquela dor, mas de seus olhos não saiu nenhuma lágrima de covardia por se chamar Sebastião. Sebastião é um nome honrado e eu tenho orgulho do nome do meu pai. Aquele coronel estava pasmo. Seus olhos derramaram lágrimas de dor e percebi que brotou naquele coração um pouco de piedade. Doutor, o senhor é um homem de Deus. Dalva interrompeu aquela história, cheia de curiosidade. Mas doutor, e o coronel? Morreu? Não ainda naquele momento eu continuei afirmando a ele que eu acreditava plenamente centímetros Deus e que tudo que eu fazia era em nome de Deus, não em nome do dinheiro e não em nome do ouro. Mas em nome de Deus, buscando o Altíssimo para me dar forças. E o coronel pediu-me misericórdia. Então ore aquele que está lá em cima. O senhor é um homem de bem, um homem de fé. Ele não vai me ouvir, ele não pode me ouvir. Ora, quantas pessoas eu matei, quantas pessoas eu vi no chão com minha espada atravessada em nome do rei. Era o meu trabalho, doutor. Mas coronel, porque somente agora seus olhos falam com ritmo de piedade, porque somente agora o senhor fala com essa dor em seu coração. Porque nunca me disseram palavras como estas. Minha mulher é muito católica, ela não sai da igreja, os padres vêm nos visitar, mas nunca falaram como o senhor está falando. Ah! Se o senhor tivesse um pouquinho de paz e amor no coração... Talvez muitos atos cruéis não seriam realizados e lhe pergunto, será coronel, que algum dia o senhor deu oportunidade para que estes homens pudessem falar? Esses sacerdotes, esses padres tiveram alguma brecha para conversar com o senhor? Ou os olhos do senhor viam somente vingança? Eu sei que eles diriam muito mais do que eu estou lhe dizendo, porque eu não sei nada, eu sei a da vida, eu me formei. Tenho autorização para exercer a medicina e curar os doentes através dos remédios. Só isso. Eu nunca vi alguém pedindo perdão e piedade. Eu via sempre que eu tinha que medicar e eu fazia meu trabalho da melhor forma possível, ajudando como podia, porque quando eu me formei, jurei a Deus que tentaria salvar todas as vidas. Vi muitas pessoas morrendo e eu não pude fazer nada, mas eu sempre tive fé, sempre roguei a Deus, sempre pedi que Ele recebesse aquelas almas. Quando às vezes conseguia salvar uma vida eu me alegrava, ia à igreja, rezava e agradecia. Quando alguém morria eu ficava triste, com vergonha de ir à igreja e rezar. Mas mesmo assim encorajado pelo meu pai eu ia e rezava em louvor daquela alma que tinha deixado seu corpo. E encerrando aquele assunto continuei a consulta. Coronel, o senhor ainda não está tendo febre. A temperatura do seu corpo está normal, mas temos que cuidar desta ferida. Vou aplicar aqui algumas medicações. Apliquei uma solução alcalina. A ferida queimava e o homem gritava, mas eu tinha que fazer aquilo. O remédio precisava penetrar para estancar aquela hemorragia. Aos poucos percebi um vermelho estranho contornando a ferida e ia aumentando durante aquela conversa. Pensei e disse: eu vou embora e à tarde eu volto para rever o senhor. Tenho que cuidar de alguns pacientes. Eu cuidava daquelas criaturas que batiam à nossa porta, na casa de misericórdia, no pequeno hospital. Sempre tive muito amor na minha profissão. O meu objetivo é ajudar o próximo, curar os doentes. O dia passou e retornei à casa do coronel e aquele vermelho tornou-se um tom roxo. Ele gritava de dor e eu não podia fazer nada. Mas sua família, seus filhos, sua esposa, não deixaram-me parar o atendimento. Diziam que eu teria que ficar ali. Logo foi preparada uma sopa e a esposa do coronel, Dona Júlia, disse que ia servir ao seu marido, pois ele tinha muita sede. Mas eu não permiti oferecer nem sopa nem água porque aquele ferimento na barriga era muito grave. Senhora, o ferimento é muito grande. A infecção está aumentando e o coronel vai sentir muita dor. Não há o que fazer. Vamos chamar o padre Ramon. Ele é um homem muito bom. Quem sabe suas orações possam acalmar o coração do meu marido. Os filhos do coronel foram em busca do padre. Já era bem noitinha quando retornaram. Padre, olha o que fizeram comigo. Um homem sem piedade atravessou-me com a lâmina da sua espada e essa dor parece que não está no meu corpo e sim na minha alma. Alivie a minha dor. Dê-me um pouco da sua água benta e sagrada para que ela possa aliviar o meu sofrimento. O padre caminhou até o coronel e segurou suas mãos. Coronel, o senhor acredita em Jesus? Por favor, não me chame de coronel e sim de Sebastião. Sebastião, o senhor acredita em Jesus? O senhor acredita no Espírito Santo? O senhor acredita nas sacrossantas leis da Igreja Católica? O senhor acredita na comunhão de todos os santos para com a comunidade? Eu acredito. Peça para que esse Jesus venha tirar a minha dor. Eu já não aguento mais. Eu não sei o que fazer e esse doutor não está conseguindo me curar. Desse jeito eu vou morrer. Sebastião, este é o melhor médico que nós temos. Ele é um homem católico. Comunga nas leis da Igreja Católica. Ele é abençoado por Jesus para curar as pessoas em nome da sua medicina. Se ele não pode fazer nada, o que eu posso fazer? E continuou. Meu filho, todos nascemos com o propósito de crescer, casar, criar os filhos, mas um dia, o pai nos chama. Mas padre, o senhor está dizendo que eu vou morrer? Padre Ramon fica sensibilizado com o sofrimento daquele homem que até ontem não acreditava em nada. Os olhos do padre se enchem de lágrimas e eu adiantei. Coronel, o senhor não vai morrer. E o padre olhou para mim assustado, voltou-se para o coronel e confirmou. O senhor não vai morrer hoje, ainda não é sua hora, mas um dia essa hora chegará. O coronel abriu um sorriso murcho, mas seu coração tranquilizou-se por um momento. E o padre pegou ali uma pequena vasilha com água e chamou-me. Meu filho, você acredita em Deus? Padre, claro que eu acredito em Deus. O senhor sabe que eu acredito em Deus. E continuei, e vou lhe contar um segredo. Quando consulto uma pessoa doente, prestes a morrer, Vejo aos seus pés uma vela quase se apagando e eu sei que o fim deste paciente está próximo. No coronel eu não vi, essa infecção é realmente muito grave, mas ainda não é hora dele. Venha cá, meu filho, vou lhe mostrar uma coisa. Ele tinha uma bolsinha e de dentro dela retirou um tipo de um pozinho, dissolveu na água e aquela mistura foi mudando de cor, ficou cinza claro. Ele molhou as mãos naquela solução e passou na ferida que foi fervendo e penetrando. Logo depois o vermelho foi desaparecendo. Meu Deus do céu, ainda há tantas coisas que eu preciso aprender. Conclui. Sim, todos precisamos. A ferida melhorou e o coronel conseguiu dormir. Saímos dali e o padre me dispensou. Agora você pode sossegar, dormir e descansar. Eu também vou para casa fazer o mesmo. Padre, o que foi isso que o senhor fez? Perguntei incontido. Meu filho, vá à igreja amanhã cedinho e eu lhe conto o que aconteceu. É um segredo. Olhei para o coronel e ele estava bem. A febre já havia cessado e fui embora para casa com aquela curiosidade. Cheguei e conversei com a minha mãe. Ela já estava deitada, mas levantou-se. Acendeu a candeia e encarou-me com um olhar maternal e sempre solícito. Filho, você precisa de descansar, mas antes também precisa se alimentar. Ainda tem um resto de sopa que vou aquecer para você. Não, mãe, obrigado, mas eu já jantei e realmente estou muito cansado e vou me deitar. Não precisa se preocupar. Deitei em minha cama e comecei a pensar nos acontecimentos daquele dia. Estava com muito sono e logo dormi. Sonhei que me chamavam para socorrer um doente num lugar muito distante. Eu montei em um cavalo e fui. Em um determinado ponto o cavalo cansou e não conseguia mais andar. Para não judiar mais daquele animal de si fui andando. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois de muito andar, cruzei com um monge. Ele estava com o rosto tampado e me disse: toma essa cinza, leva esse pó consigo e ao chegar lá você coloca na testa daquela pessoa, massageia a garganta que ela vai melhorar. E assim que cheguei ao meu destino vi que era um jovem engasgado, ele não conseguia respirar. Peguei a cinza, passei em sua testa e em sua garganta e como me orientou o monge, ele abriu os olhos e agradeceu. Graças a Deus! O Senhor me salvou. Eu me virei buscando a saída. Abri a porta e logo acordei. O dia estava clareando. Levantei rápido e fui à casa do padre, ao lado da igreja. O padre já estava acordado. Havia feito suas orações e eu me aproximei. Padre, estou curioso. Que poção milagrosa era aquela? É uma longa história, meu filho. Há algum tempo, eu ainda era jovem e tive um tio que era padre, chamado João. Ele ajudava as pessoas necessitadas. Um bom homem. Mas de tanto ajudar os necessitados ele se contaminou com a peste. Ele ficou muito doente. Eu fiquei muito abalado, queria ajudar, mas não sabia como. Comecei a rezar, pedir a sua cura para que ele continuasse seu trabalho. Muitas pessoas dependiam de tio João e sem ele essas pessoas não teriam chance de vida. Um dia eu fui na igreja a rezar e em minha oração ouvi uma voz. Saia daí, vá para o meio do mato, perto da cachoeira. E eu fui, cheguei na cachoeira, agachei e peguei um pouco de água. Quando olhei meu reflexo havia uma pessoa atrás de mim. Levantei os olhos e vi um senhor barbudo com o rosto escondido pelo capuz, uma roupa longa e cinza. Estava vestido como um frade, tinha os pés descalços, as mãos embaixo da roupa e apresentou-se. Meu nome é Expedito. Você ouviu o meu pedido? Ordenei que viesse a que você obedeceu. Eu tenho um remédio que vai curar o seu tio. Ainda não chegou o momento dele. É uma fórmula poderosa que salvará essa e outras vidas. Mas esta forma de medicamento não pode ser aplicada em qualquer pessoa. Somente pode ser usado em pessoas que se arrependeram dos seus pecados e que ainda têm uma longa vida pela frente. Lembre-se. Uma hora o senhor chame-se se for o caso o remédio não terá efeito. Dissolva o pó na água e coloque no local a ser medicado e sobre a testa da pessoa. Em pessoas pagãs, sem nenhuma crença, dissolva uma pequena poção na água e banhe a enfermidade. Somente você saberá quando usar essa medicação. Após breve pausa, continuou. Eu nunca disse nada a ninguém e não sei por que cargas d'água estou lhe contando agora. Já está quase acabando, tenho usado somente em casos graves. Naquele momento eu fiquei emocionado, e as lágrimas escorriam de meus olhos e o padre ficou encabulado. Doutor, por que o senhor está chorando? Porque antes de acordar esta manhã, eu tive um sonho com um jovem muito doente que mandou me chamar, estava prestes a morrer engasgado. Montei um cavalo e galopei o mais rápido que consegui, mas se eu forçasse mais aquele animal eu iria perdê-lo e continuei o trajeto a pé, mas antes de chegar até o jovem fui surpreendido por um monge que da mesma forma me ofereceu este tipo de remédio. Usei-o na testa e na garganta do jovem, ele se curou, me olhou e me disse que eu tinha salvo. Eu acordei com a lembrança do sonho em meus pensamentos e vim correndo contar ao senhor, mas o senhor o fez primeiro. E o padre ficou intrigado com aquela história. É tão pouco que tenho, mas depois desta história vou dividir uma pequena porção com você. Use somente em casos extremos, quando o doente não tiver chances de vida de acordo com seus conhecimentos de medicina. Mas num caso onde o doente for de muita idade, no final da vida não pode se usar, pois já está na hora desta pessoa partir e não deixe o seu coração falar mais forte. E depois de tanta conversa, fomos juntos à casa do coronel. Chegando lá vimos que ele estava bem, já estava assentado e pode nos agradecer muito. Foi o padre que me curou e não o vosso remédio, mas eu sou muito grato por tudo que me disse. E dirigiu-se ao padre, padre, esse médico tem palavras que só sacerdotes sabem dizer, em minhas andanças conheci muitos médicos, mas nenhum que tivesse esses argumentos vindos de Deus. Muitos médicos não têm crença. Pois bem, Sebastião, Deus lhe deu uma nova chance de vida. Agora é a sua vez de agradecer ajudando os necessitados, acompanhando sua esposa à igreja, mostrando o exemplo de bom católico a seus filhos, sendo um bom seguidor dos ensinamentos de Deus. E o coronel concordou com a proposta do padre e fez o trabalho de um homem bom. Mas depois de um tempo quando ele pôde andar e teve seu ferimento cicatrizado voltou a exercer suas funções perante ao rei. Esqueceu a experiência de quase morte, da cura de Deus através do padre, da nova chance de vida, e voltou a ser chamado de coronel. Alguns dias depois fui visitar o padre e ele me convidou para irmos juntos ver uma velhinha muito doente. Chegando lá meu coração ficou comovido com o sofrimento daquela senhora. Ela estava tão frágil. Padre, vamos curá-la. Mas o padre olhou-me bravo. Não. A hora dela chegou. Vamos rezar e pedir a Deus que acolha a sua alma. Aquela velhinha morreu e seu velório foi preparado. No outro dia, depois do enterro fomos visitar o coronel. Chegando lá no horário de almoço, toda a sua família estava reunida. E eu em minha inocência chamei-o de Sebastião, ele logo retrucou. Meu nome não é Sebastião, meu nome é Coronel e agora tenho que sair para trabalhar. Sob o meu comando há muitos soldados que necessitam de minhas orientações. O padre olhou para mim, levantou as sobrancelhas e respirou fundo. Pois bem, Coronel, que Jesus possa lhe proteger. Ele já me ouviu. Pegou seu chapéu e saiu para trabalhar. Mas, no outro dia pela manhã fui chamado, pois o coronel estava com muita dor no abdômen. Quando vi aquela mancha escura novamente, administrei alguns medicamentos à base de ervas como de costume e pensei em usar aquele pozinho, mas decidi esperar pelo padre. Vou à casa do padre mais tarde e voltaremos. Cheguei à casa do padre e contei o quadro em que se encontrava o coronel. Mas o coronel piorou muito e seus familiares saíram à minha procura na casa do padre, mas estávamos na porta da igreja e no caminho o grupo de jovens gritou. O coronel está muito mal e chama pelo doutor. Padre, só vou se o senhor me acompanhar. Chegando lá, sugeri ao padre que usássemos aquele remédio, mas ele negou e eu vi que a velhinha acesa aos pés do coronel estava no fim e começamos a orar. Coronel, Vamos pedir ao Senhor que receba a vossa alma. O Senhor não pode fazer nada por mim? Não, coronel, o que podíamos fazer, já foi feito. O Espírito Santo esteve convosco, curou vossa ferida, mas o Senhor fez outra. Em nome de Deus, peça para ele me curar. Vou pedir. E ali o padre continuou sua oração. Senhor Deus, que criastes os céus e a terra, que criaste o trigo e dele fizeste o pão, que criaste a uva e dela fizeste o vinho. Ó Pai, Todo-Poderoso! Permita que seu Filho amado nosso Senhor Jesus Cristo interceda sobre esse irmão e devolva-lhe a saúde se for de sua vontade, Senhor, que rogo do fundo do meu coração que ele se cure novamente. Naquele momento a febre daquele homem subiu rapidamente, a infecção era muito forte e ele tremia de frio. Seus familiares cobriram seu corpo, mas aos poucos ele foi se desfalecendo e novamente insisti. Vamos usar o remédio. Não. Nada adiantará. O remédio será jogado fora. Assim se fez e o coronel morreu. Eu não esqueço seus olhos, da forma como olhava para cima, parecia buscar por algo, queria voltar novamente à vida, mas não era possível. Dava transborda de esperança. Doutor, o senhor ainda tem esse pozinho? Será que poderíamos curar essa irmã? O doutor emudeceu, uma tristeza tomou seu coração e respirou fundo. Não. Eu já usei tudo. O senhor já usou? Quem o senhor curou? Eu não curei, eu não pude curar. Mas Dalva não se conteve e continuou insistindo. Mas doutor, o que aconteceu? Eduardo, com olhos lacrimejados e coração apertado, começa a desabafar. Essa história me emociona muito, mas eu vou te contar. Eu tive uma tia, tia Manuela, irmã de mamãe, que nunca se casou, sempre esteve ao nosso lado, era como uma segunda mãe. Nós nos amávamos muito, ela sempre me amparou e cuidou de mim, me protegia dos problemas que tínhamos em casa e sempre me orientava. Eduardo, você vai ser doutor. Meus olhos vão ver você curar pessoas. Seu irmão vai ser padre, sua irmã vai ser freira, os outros vão ser fazendeiros, pastores, mas eu quero ver você doutor. Aquele amor que ela tinha por mim gerava ciúmes centímetros meus irmãos. Ela me amava muito. Mas um dia ela adoeceu, teve falta de ar, um lado do corpo paralisado e perdeu a voz. Ela sofreu um acidente vascular cerebral. Olhei aos seus pés e havia uma velinha pequenina, quase ao fim e ignorei aquele sinal e imediatamente mergulhei meus dedos nas cinzas e usei todo o conteúdo do pote nela. Gastei todo aquele remédio milagroso com minha tia, mas ela não se curou. Eu fiquei revoltado e minha mãe tentava me consolar. Meu filho, Deus sabe a hora de cada um. Não é porque você é médico que salvará todas as pessoas do mundo. Você não pode curar a todos. Você precisa acreditar na morte. Um dia também chegará a sua hora e você vai morrer. Devemos confiar nos desígnios de Deus. Mas eu não me conformava e chorava desesperadamente. Quando me encontrei com o padre e contei o que havia acontecido, ele ficou decepcionado. Você não preparou a poção, não usou a cinza de forma correta, você perdeu a chance de curar outras pessoas. Eu fiquei ainda mais triste e padre Ramon me chamou para irmos à igreja e lá sentamos diante do altar. Eu ainda estava em desespero, não conseguia secar as lágrimas em meus olhos, aliviar o nó que tinha na garganta e muito menos aquele aperto no coração. Na igreja o padre foi me apontando cada imagem, eu ia dizendo os nomes dos santos. Você acha que esses santos estão todos mortos? Se você pensa assim está muito enganado, meu filho, a vida continua para aqueles que morrem. Mas padre, eu a amava muito. Deus sabe a hora de todos e os leva quando essa hora chega, independente do amor que temos por essas pessoas. Então acredite no propósito de Deus e um dia você entenderá, mas, essa dor que você sente agora não será sua maior dor, esse dia chegará e você lamentará muito. O padre foi embora descansar e eu fui chorar com minha família a morte de nossa ente querida Manuela. Choramos muito até o momento do sepultamento. Eu olhava aquele caixão negro, aquele corpo estendido, e pensava: meu Deus, eu fui destinado a salvar vidas, salvei muitas, mas não consegui salvar a vida da minha tia. Dalva ficou desapontada. Doutor, não sobrou nada da poção para salvarmos Dulce. Eduardo sussurrou. Não, não tenho. Eu não tenho. Acabou tudo. Mas a história ainda não acabou. Um dia, num fim de tarde, depois de visitar muitos doentes, cheguei em casa e lá estava uma mãe desesperada me chamando. Vamos. Meu filho está muito doente. Está engasgado com um pedaço de carne. Ele está morrendo. Eu saí correndo e ela não conseguia me acompanhar. Fui correndo, correndo e chegando lá vi aquele jovem buscando ar, com muita dificuldade para respirar e me lembrei daquela poção. Era aquele mesmo jovem que eu havia visto naquele sonho. Tentei passar o dedo em sua testa, mas nada consegui. Ajoelhei no chão e pedi perdão a Deus. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e aquela dor era tão forte. Me sufocava por dentro e em desespero agi impulsivamente e dei um soco forte no peito daquele rapaz. Usei as duas mãos e aquele pedaço de carne saiu boca fora. Ele começou a respirar e naquele momento eu vi na parede aquele monge. Olhou para mim e balançou a cabeça positivamente. Preciso daquela poção. Tenho muitas vidas para salvar. O que eu podia fazer por você eu já fiz. Use seu conhecimento médico. Isso vai te ajudar. Sorriu e saiu andando. Eu nunca mais o vi. Voltei para casa chorando. Meu filho, o que aconteceu? Mãe, muitas pessoas já morreram na minha frente. É meu destino salvar vidas, mas eu pequei, cometi erros. Meu filho, quando pecamos, vamos à igreja e comungamos. Contamos ao padre nossos erros. O padre nos benze e nos perdoa. Mas me diga, o que você fez de tão errado? A mãe, não posso te contar. Me conte, filho. É algo com aquele rapaz que a mãe veio até aqui. Ele morreu? Você não pode atendê-lo? Não, mãe. Ele está bem, graças a Deus. Não é isso. Eu devo conversar com o padre. A senhora tem razão. Quando anoiteceu, fui ao encontro do padre. Vi que a luz estava acesa e entrei. A igreja estava vazia. Um silêncio absoluto e no altar Padre Ramon fazia suas orações. Padre Ramon. Chamei sua atenção. Com indiferença ele respondeu. O que é? O que você precisa? Sou eu? Doutor Eduardo. Ele respondeu ainda mais áspero. O que o doutor precisa? Eu preciso conversar com o senhor. Agora não tenho tempo. Volte amanhã. Não. Eu preciso conversar com o senhor hoje. Mas eu disse que não há nada a falar com o doutor. Não posso conversar com pessoas que são desobedientes a Deus. O senhor não está cumprindo com o evangelho de Jesus. E o padre levantou-se indignado. Como assim não estou cumprindo o evangelho de Jesus? Jesus disse que até os cães têm direito às migalhas que caem da mesa do Senhor. Eu sou esse cão na forma daquela mulher que Jesus curou sua filha. E o padre ficou sem reação e perguntou em tom mais baixo. Onde você aprendeu isso? Aprendi com o Senhor. Mas eu nunca disse essas coisas. O Senhor me contou uma parábola sobre uma mulher de Samaria que procurava desesperadamente por Jesus. Mas ele estava a caminho de Israel e disse que não poderia tirar o pão das mesas dos filhos de Israel para dar aos cãezinhos. Mas a mulher disse: até os cãezinhos têm direito às migalhas que caem das mesas dos filhos de Israel. E depois de ouvir isso, o padre redimiu-se. Aproxime-se, meu filho. O que você precisa? Padre, lembra daquele sonho que tive com o expedito e por isso o senhor me deu aquela poção? Sim, meu filho, eu me lembro. Pois aconteceu a mesma coisa, padre. O que o senhor falou aconteceu. Eu estava em casa e uma mulher veio à minha procura pois seu filho estava engasgado com um pedaço de carne. Saí correndo e quando cheguei me deparei com o mesmo jovem daquele sonho. Tentei medicá-lo, mas não deu certo. Nada aconteceu. Eu chorei de arrependimento por ter usado a poção em vão e não poder salvar aquele jovem. Pedi a intercessão de Jesus. Inexplicavelmente uma força surgiu em mim e eu bati no peito daquele rapaz. Aquele soco fez com que a carne saísse e ele melhorou. Em seguida olhei para o lado e vi aquele monge. Eu lhe disse: meu filho, Deus tem um propósito para cada um de nós. Não podemos julgar as pessoas. Temos o exemplo do coronel que teve a chance de se curar e com ações erradas buscou a morte. Deixou de realizar um trabalho bom, de ser um bom seguidor dos ensinamentos de Jesus. Ele se perdeu e pagou o preço, assim como você, meu filho. Eu e aquele monge lhe falamos, lhe orientamos. A desobediência custa caro. Lembro do dia que o coronel estava desfalecendo. Você olhou para ele com piedade e viu que ele estava pagando pelos seus erros. E naquele momento o padre mostrou-me uma situação diferenciada, falou-me coisas que eu não queria ouvir. Você agiu como o coronel, meu filho. Você teve indiferença com as leis divinas. Deus terá piedade com aquela alma, pois sabe das imperfeições do ser humano e você foi tão imperfeito como ele, eu lhe disse. Eu lhe expliquei porque você precisava entender essas coisas e olhar com mais amor os ensinamentos de Deus. Você foi testado e reprovado, mas ainda vai encontrar outras situações pela frente. Você precisa se educar espiritualmente, criar a fé dentro do seu coração, não deixar que essa fé seja um chacal e lhe devore por dentro. Será que Deus não vai me perdoar? Comecei a chorar. Deus já perdoou a todos nós quando enviou seu Filho amado à Terra. Aquele que está em Cristo, que é um verdadeiro cristão, já foi perdoado, mas aqueles que sabem os ensinamentos de Jesus e insistem no pecado, têm o pecado dobrado. Meu filho, você parece compreender tão bem o Evangelho, deve lembrar-se de quando Jesus estava escrevendo no chão e a mulher adúltera foi jogada ao seu lado. As pessoas queriam apedrejá-la. Mas Jesus levantou-se, olhou para aqueles homens e disse: atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. E os homens avaliaram seus pecados, jogaram seus paus e pedras no chão e saíram. Jesus dirigiu-se até aquela mulher, colocou as mãos sobre a cabeça dela e ordenou que ela se levantasse. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora. Vá também, mulher, e não peque mais, para não pagar seu pecado em dobro. Eu senti um alívio no meu coração e prometi ao padre: padre, não me realizarei matrimonialmente para que meu trabalho seja este, para atender todos os necessitados, e afirmo que de ninguém eu retirarei um só tostão que não seja para o meu sustento. O padre alegrou-se e despediu-se. Vá, meu filho, e faça isso. Porque aqueles que renunciam aos tesouros da terra, grandes serão seus galardões no reino dos céus. Então pensei em transformar-me em sacerdote e continuar a exercer a medicina, mas conversei com minha mãe. Filho, nossa família já tem sacerdote. Seu irmão é padre, sua irmã é freira. Não há necessidade de que você seja padre para exercer o bem. Seus irmãos já desapareceram há muito tempo e lembre-se do pedido do seu pai de encontrá-los. Olha, meu filho, há tanta fé e alegria em seus olhos, fé essa que não se encontra de forma alguma nos olhos de outra pessoa. Onde você estiver, meu filho, você estará com Deus, porque Ele ama as pessoas boas. Acabei contando para minha mãe o motivo de minha tristeza. Sem o meu conhecimento, ela vai até o padre e conta a ele nossa conversa. O padre me procura e tenta me aconselhar. Não pense, meu filho, que sendo um sacerdote está livre do pecado. Eu tenho tantos pecados em minha alma que mesmo passando o resto da vida em penitência ainda será pouco para pagá-los. Lembre-se disso, filho. Você tem vontade de conhecer terras novas, vontade de conhecer o Brasil. Se esse é o seu desejo, vá. Lá você poderá encontrar seus irmãos e também ajudar o próximo. Faça o bem e terá o reconhecimento de Deus. A minha vontade é encontrar meus irmãos no Brasil, mas logo voltar para cá, pois eu ainda tenho a minha mãezinha, e quero cuidar da doença e da velhice dela. Meu filho, todas as almas são guiadas por Deus, assim nos ensinou Cristo. Sua alma é de boa vontade, de curar e ajudar as pessoas. Eu tenho visto seu grande círculo de amizade nesta cidadezinha. Ninguém tem motivos para falar mal de você. Seu pai foi um homem trabalhador. Morreu tranquilo pois deixou sua mãe com conforto, você formado, seus irmãos encaminhados extraindo da terra o fruto para alimentar as mesas dos nossos irmãos. Mas o alimento que você servirá é outro. É a saúde, é na doença que suas mãos devem estar preparadas para ajudar. Mas eu não imaginava, nem imagino ficar no Brasil. Pretendo voltar o mais rápido possível. Saí dali e já pude fazer os contatos com as autoridades competentes a fim de adquirir as passagens e organizar a minha viagem. Na estação, despedi-me de minha mãe, abracei-a forte, dei-lhe um beijo no rosto e parti, sempre olhando para trás, buscando o olhar de minha mãe, que foi sumindo naquela estrada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E voltou-se para Dalva. E agora eu estou aqui, irmã. A senhora me perguntou se eu acredito em Deus e eu afirmo que não sei o que seria da minha vida sem Deus, sem Jesus Cristo. Naquele momento Dalva sente-se emocionada e com seu coração apertado. Doutor, não há chance nenhuma de o senhor pedir a esses espíritos, a essas almas ou a Santo Expedito para que intercedam por essa irmã? Irmã, essa poção não existe mais. Ela acabou. E se o Senhor pedir? Lembre-se. Pois assim diz o Senhor. Pedis e obtereis, bateis e as portas se abrirão. E continuou, e se nós formos até ela e o Senhor pedir, quem sabe o Senhor dá um soco e consegue curá-la assim como curou aquele menino. Irmã, esta é uma situação diferente. Se fosse possível fazer isso eu já o teria feito. A minha vontade é curar as pessoas. Se eu pudesse eu faria. Eu lhe daria socos até arrancar-lhe os pulmões doentes e colocaria novos pulmões no lugar. Com certeza faria isso. Doutor, está ficando tarde. Já vai escurecer. Se nós não fizermos nada doce estará pior amanhã e os outros tripulantes podem perceber e querer julgá-la ao mar. Corta-me o coração pensar que aquela criança, o Miguel, pode ficar sem mãe. O senhor sabe quem é Miguel, doutor? É um daqueles anjos que ajudou na anunciação de Jesus na terra. O senhor imagina aquele anjinho nesta terra estranha sem a mãe. Coitado daquele pai. Como pode ele sozinho cuidar de uma criança? O senhor podia orar pois já foi acolhido por aquelas almas. Jesus já te ouviu e pode ouvir novamente. Peça, doutor, peça. O doutor foi saindo impaciente. Irmã, eu estou na carne, sou um pecador e não um santo milagroso. Estou arrependido de ter contado essa história para a senhora. Não. Não, doutor. Não se arrependa. Venha aqui. O doutor foi para seus aposentos e ela ficou na proa, sentada naquele banquinho branco e começou a rezar o Pai Nosso, Ave Maria e outras orações. Já na escuridão o navio tomando seu destino, cortando aquele mares, o céu desenhado de estrelas, mas a irmã Dalva não arredou os pés daquele canto durante a tarde, pensando e pedindo em oração. Até que se levanta decidida e vai aos aposentos do doutor. Doutor, nós precisamos fazer algo. Irmã, eu estou arrependido de ter contado essas coisas para a senhora. Eu não tenho mais aquele remédio milagroso para curar Dulce. Eu não tenho. Será que a senhora ainda não entendeu? Mas doutor, venha comigo. Estou te pedindo em nome de Jesus. Irmã, eu não sou profeta. Eu não sou sacerdote. Não sou padre. Não sou Jesus Cristo e eu não tenho condições de curá-la. Não é possível que a senhora ainda não entendeu. Ah, doutor, o senhor tem sim. Eu tenho certeza que o senhor pode curá-la. Se Jesus te ouviu, se ele te sentiu. Com certeza ele te sentirá novamente. Irmã, a senhora não está bem. Está mais doente do que aquela mulher. Como eu posso curar uma pessoa em um quadro gravíssimo de tuberculose, tomado pela pneumonia, cheio de infecções e tantas outras coisas mais? Vamos lá, vamos lá. E arrastou Eduardo pelos braços até chegar onde estava a mulher. O doutor colocou a mão em sua testa e ela estava quente, com muita febre, deu-lhe água, administrou-lhe mais alguns remédios, xaropes e passou a mão sobre sua cabeça. Lágrimas escorregam de seus olhos e ele teve que se retirar. Irmã, eu não posso fazer nada por ela. Ela vai morrer, doutor. E foram os dois para a proa daquele navio. A lua cheia clareava o mar e a freira. Daqui a alguns dias isso vai acabar. Nós vamos pisar em terra firme. Já imaginou se essa irmã não conseguir chegar até lá? Realizar o seu sonho de nessa nova terra criar a sua família. Quantos casais, quantas famílias, estão aqui dentro deste navio esperando por esta nova vida. Estamos há dias cortando água, a esperança dessa coitada. Ela vai morrer se nós não fizermos nada. O doutor olhou nos olhos de Dalva e viu que ela estava chorando. Se eu pudesse, doutor, eu trocava minha vida pela vida dela. Sabe, doutor, eu já me diverti muito, já fiz de tudo nesse mundo. Coisas que o senhor nem pode imaginar. Estou vestida dessa forma pela consciência pesada do meu passado. Mas Dulce não. Ela não viveu a vida que eu vivi. Ela não vendeu o corpo para sobreviver. Eu tive que fazer muitas coisas erradas e sei que jamais Jesus vai querer estar perto de mim. Sei que jamais serei perdoada. Mas eu peço de coração, não peço por mim, peço por ela. Vou estar ao lado de Dulce e orar a noite inteira. Vou pedir a Deus que tire minha vida, mas deixa dela. Eu não tenho perdão, mas ela sim. Ela tem filho e marido. Ela tem família. E saiu chorando dali. Infelizmente, no outro dia a tripulação percebe que Dulce está doente e fazem o alarme de que ela pode infectar a todos. Chegam tais comentários aos ouvidos do doutor e ele segue imediatamente ao seu quarto, pois já haviam homens querendo julgá-la a mar. Não. Vocês não vão fazer isso. Eu sou responsável. Eu sou o médico e afirmo que ela atravessou uma crise aguda de constipação, mas já está respondendo bem à medicação. A indicação é para que vocês não se aproximem, fiquem longe. Mas os homens estavam irredutíveis, foram reunindo cada vez mais pessoas e afirmavam que iam julgá-la, mulheres gritando e Dalva colocou-se frente a eles. Eu estou com Cristo e vocês não vão fazer nada com essa mulher. E ficou defendendo a entrada do quarto. Lá dentro o doutor ajoelhou-se e começou a rezar, pedir a Deus que curasse Dulce. O doutor começou a chorar ao ver a tristeza da criança, acariciando o rosto de sua mãe doente. Dulce olhava para seu filho e o tranquilizava. Meu filho, tudo ficará bem. Naquele momento Eduardo viu a imagem do monge novamente que sorriu e ordenou. Dê um beijo na boca dessa mulher. O doutor olhou para o marido e pediu autorização para beijá-lo e o marido discordou. Mas para que isso? Isso não é medicina. Sim, eu vou fazer isso. Ele a beijou e em seguida a saliva dela entrou pela boca de Eduardo. A criança, assustada vendo sair algo da boca de sua mãe e entrar na boca do médico, começou a bater no doutor e gritava. O senhor está cuspindo na minha mãe, pare. Eduardo segurou a criança. Sua mãe está curada. Meu irmão, sua esposa está curada. Irmã Dalva entra, fecha a porta e o doutor se ajoelhar aos seus pés e reconhece. A senhora tinha razão. E com a voz trêmula continuou, irmã Dalva, estou muito fraco, meu corpo está tremendo. Parece que minha vida foi arrancada, mas, Dulce está curada. Faça-me um favor, meu coração está disparado, não estou nada bem, deite-me neste canto, só te peço algo para eu encostar a cabeça pois eu não gosto de ficar com o corpo reto, estendido no chão. Não se preocupe com Dulce. Ela está curada, diga a seu marido e filho que ela está curada. E o doutor começou a vomitar toda aquela infecção. Um cheiro horrível saía de dentro daquele homem e Dalva estava limpando toda aquela sujeira. Passaram a noite toda trancados. Ninguém saía, ninguém entrava. O dia amanheceu. Dulce já estava sentada e sentindo-se muito bem, mas o doutor ainda estava no chão sentindo toda aquela fraqueza. Mas quis levantar-se e pediu a Dalva para ajudá-lo a sentar-se lá fora na proa do navio. Deixe que o sol pegue em meu rosto. E assim se fez e Dalva chegou perto dele. O senhor é um homem de Deus? Não. A senhora que foi enviada por Deus? Eu não. A senhora tem fé, acredita e eu não. Mas doutor, diga-me o que aconteceu. O monge apareceu e me disse para beijá-la. Eu o fiz e eu senti tudo aquilo de ruim que estava dentro dela entrar dentro de mim e comecei a sentir esse mal-estar. É. O senhor vomitou muito. Eu não me lembro de vomitar, mas vomitou e o senhor não imagina o cheiro ruim que saiu de dentro do senhor. Mas agora eu queria pedir um favor, traga-me água. E quando a água chegou, ele foi lavando a boca e jogando no mar. Traga a Dulce para fora e mostre ao povo que ela está bem. E eu vou para meu camarote descansar e tentar dormir. Dalva atendeu ao pedido de Eduard, ela estava maravilhada com aquela cura. Apresentou Dulce à tripulação e todos viram que ela não apresentava riscos, que estava tudo bem. Mas os tripulantes tinham muitas dúvidas sobre o que tinha acontecido e Dalva deu algumas explicações vagas a fim de que o assunto se encerrasse. Dulce estava feliz com sua família, ela renasceu. O pai novamente demonstrou-se misericordioso. Você está salva, minha irmã, conte a todos, por onde for conte a maravilha que os céus fizeram a você. Dulce chora de alegria e abraça a freira. Diana Aguiar. Quer apoiar o canal? Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens. E para que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. A revelação. O doutor Eduard ainda está de repouso. O dia passa e no entardecer ele se dá conta de que ainda está mal. Com um gosto ruim na boca e irmã Dalva vai à cozinha pedir que preparem uma sopa e logo serve ao doutor. Depois de comer, o doutor e Dalva foram à proa do navio. Sentaram num banco e iniciaram uma nova conversa. Irmã, eu não sei explicar o que aconteceu. Você não pode explicar, mas eu sei o que aconteceu. Mas a senhora sabia que tudo isso ia acontecer?
Sim, doutor, eu sabia de tudo.
Mas como a senhora sabia?
Alguém te contou?
Não. Eu tenho fé. E quando acreditamos, tudo pode acontecer. O senhor não tem lembranças do passado, pois talvez não enfrentaste uma vida difícil, mas quem passou por dificuldades sabe o que é. Eu me lembro de meu pai, Adolfo, ele cortava lenha para uma propriedade próxima para servir as locomotivas que passavam por ali, e mamãe, Dorvalina, era uma mulher muito doente. Meu pai dizia que minha mãe teve tanta dificuldade e problemas no meu nascimento. E continuou. Muitas das vezes o trabalho do meu pai era trocado por alimentos. Conseguir dinheiro era muito raro, mas o pior era no inverno. As lenhas estavam muito acima na montanha, e meu pai enfrentava o tempo frio, retirava aquela lenha com seu machado para atender aquela necessidade daquela fornalha que nunca se apagava. No verão era melhor, era possível caçar animais e tínhamos carne, e também fazia alguns trabalhos para os fazendeiros da região. Ele estava sempre trabalhando. Desde bem cedinho até o entardecer, para ele não havia descanso. E minha mãe, sempre acamada, passávamos por muitas dificuldades e eu ainda criança pedia ao pai para acompanhá-lo, mas ela nunca permitia e dizia que lugar de mulher era dentro de casa. Mesmo assim, éramos muito felizes. Eu cuidava de mamãe, preparava seu café da manhã, fazia sopa nas outras refeições, e supria todas as necessidades dela. Meu pai tinha um carinho muito especial por mamãe. Ele a amava muito, e ele se dedicava por completo a nós duas. Era um homem muito forte, destemido, tinha barba e cabelos longos. Eu me lembro de um dia, que ele disse à mamãe que a locomotiva tinha acabado de passar, e estava carregada de lenha, que ia para aquecer os lares da cidade. Naquele dia, muito alimento foi trocado, e Roque, o maquinista, deu de presente a meu pai um pequeno tonel de vinho, e papai recebeu aquele presente com muita alegria, pois era muito difícil comprar algo assim na cidade e mamãe gostava muito de vinho. Quando chegou em casa, serviu o vinho à minha mãe em uma caneca.
Dorvalina, estou pensando seriamente que devíamos mudar para a cidade. E com brilho nos olhos, mamãe olhou para meu pai. Adolfo, você quer ir para a cidade em nome de minha causa?
Sim, mulher, sim, nós precisamos te dar um conforto maior, você precisa, e nossa filha também.
Você está dizendo isso para nos agradar, mas eu te digo, aqui é o nosso lugar. Nós vivemos aqui há muitos anos, aqui vimos nossos pais partirem, aqui é longe, é deserto, é frio, aqui temos dificuldades, mas aqui existe amor, aqui é nosso lar, aqui vimos nossa filha nascer.
Mas você, mulher, não está bem de saúde, e eu não posso permitir que essa situação continue, eu preciso te dar algo de bom.
Não, aqui é nossa casa, não viveríamos em outro lugar senão aqui, enquanto estivermos unidos ficaremos aqui.
Minha mãe sempre me olhava com carinho.
Minha filha, você é muito bonita, Deus vai te proteger nesse mundo.
Minha mãe sempre falava das coisas de Deus e me ensinava a rezar do mesmo jeito que ela aprendeu com a sua mãe, com seu pai.
Mas um dia, estava muito frio. Havia muita neve e minha mãe passou muito mal mesmo. O trilho do trem estava tampado, mas esperávamos o trem para embarcarmos mamãe para que ela pudesse receber socorro na cidade. Mas o trem não apareceu e minha mãe já preparava-se para despedir-se do mundo. Eu era muito criança e ela me chamou.
Minha filha, Deus nos criou, nos deu a vida, a mim, a você, ao seu pai, ao pai de seu pai, e assim vamos vivendo um dia de cada vez. Mas com o passar dos dias a vida vai se escurecendo.
Minha filha, você vai crescer, você vai ser uma moça e você vai se casar e ter filhos.
Você não sabe, minha filha, como queria ver meus netos crescerem.
Mas Deus quer assim, eu estou feliz. Eu fecho e abro meus olhos e vejo um caminho tão pequenino e tão estreitinho. Eu sei que essa caminhada é difícil e vejo também minha avó Dolores me dizendo que este é o caminho que todos passam.
Minha filha, a mamãe está tão fraca, sinto muito frio e minhas pernas estão doendo muito.
Mãe, vou colocar mais cobertores.
Não é a falta de cobertores, tem coisas que a vida nos dá e a vida nos tira.
Naquele momento papai segurou as mãos de mamãe forte.
Meu amor, não diga essas palavras, esse inverno maldito logo vai terminar e nós vamos ao médico.
Adolfo. Tem certas coisas que não aceitamos, mas quem está passando por isso deve aceitar.
Eu queria estar enganada, mas eu sinto que estou morrendo.
Sinto a vida ir embora, sinto que meu coração já não está funcionando muito bem.
Mas eu gostaria que você não abandonasse a nossa filha.
Eu não gostaria de jeito nenhum que a nossa filha ficasse na casa da minha irmã Judite.
Ela não tem cabeça, está perdida. Prometa a mim que isso não vai acontecer.
Ela está presente, sempre vem nos visitar, mas eu não confio nela.
Eu gostaria que você estivesse sempre ao lado de nossa filha. Você me promete?
E meu pai, segurando as suas mãos, chorava desesperadamente.
Diga para mim que isso é mentira. Você vai vencer esse inverno.
Logo acabará a neve e terá uma nova aurora, e vamos ter o melhor verão.
Não se preocupe, eu estarei junto de vocês, eu sei. Eu me lembro de quando meu avô estava muito doente na cama. Ele dizia que ia a outro lugar, que o seu corpo morreria, mas sua alma não.
Ele me dizia tanta coisa boa, dizia para ficarmos juntos.
Eu vou orar a Deus e pedir que eu possa sempre estar com vocês.
Vou trazer uma sopa, você precisa comer, isso vai te aquecer.
Ela negou e sua voz foi ficando fraca, já não chorava.
Segurava nas mãos de meu pai, só nos olhava e os seus olhos foram crescendo.
Ficaram parados e naquele momento suas mãos se afrouxaram das mãos de meu pai e ele gritou.
Eu abracei minha mãe. Ela não tinha mais movimentos.
Ela morreu.
Está morta.
Meu pai saiu. Lá fora estava muito frio. Havia muita neve.
Eu fui até a porta, sem saber o que fazer. Tentei ir atrás dele. Mas ele já estava bem à frente e eu não conseguia andar naquele tempo.
Eu voltei e fiquei ao lado de minha mãe.
E o silêncio foi cortado pelos gritos longe de papai.
Eu não sabia o que fazer.
Eu estava sozinha.
Um tempo depois meu pai volta, me abraça.
Minha filha, Agora somos só nós dois nesse mundo. Mais tarde, meu pai começou a cavar ao lado de nossa casa. Parecia impossível tirar todo aquele gelo, mas ele conseguiu, com toda a sua força, chegar à terra para fazer a cova. Ali passamos aquela noite ao lado de mamãe. No outro dia, ele a enrolou nos lençóis que estavam abaixo dela, pegou-a no colo e colocou-a dentro daquele buraco. Ele parecia um urso gritando. Eu estava com medo, encostei na parede da casa e fiquei tremendo. Minha filha, acabou tudo. Deus me tirou aquilo que eu mais queria, eu não sou nada sem ela, sem a tua mãe. Ele chorava muito, era uma cena muito triste. Eu não sabia o que fazer, vendo aquilo tudo. Meu pai começou a cobrir minha mãe com a terra, e sobre seu túmulo colocou uma cruz e nós voltamos para dentro e fomos vivendo. Passando por aquele inverno, meu pai quase não comia. Eu não sabia fazer quase nada e meu pai tentava cozinhar. Fazíamos sopa, e o inverno foi se acabando e dando os primeiros sinais de verão. Meu pai queria ir embora dali, acho que não por minha causa, e logo foi possível ouvir ao longe o barulho da locomotiva. Minha filha, pegue seus pertences. Nós entramos naquele trem e fomos para a cidade. E chegando lá, sem dinheiro e sem nada, fomos para a casa da tia Juditi. Lá ela saudou meu pai. Que bom vê-lo, Adolfo. Mas, onde está Duvalina? Ela morreu. E Juditi entrou em desespero, uma tristeza imensa. Não continha as lágrimas. Vocês podem ficar por aqui o tempo que for necessário. Nos alojamos ali, e com o passar dos dias meu pai começou a beber, cada dia mais e mais. Eu, já com 9 anos, via meu pai naquela situação. Ele não dava importância para nada e para ninguém. Em uma tarde de verão havia muitos cavalos e carroças pela cidade, que estava em festa, e meu pai inventou de desafiar um boi, mas não teve outro jeito. Ele estava muito bêbado e foi então, que recebemos a notícia que o chifre do animal havia matado meu pai. A minha vida parecia ter acabado, eu estava desesperada, queria ter meu pai vivo. Eu nunca vou me esquecer daquela cena triste e dolorida quando vi aqueles homens trazendo papai e o colocaram na porta de casa. Todos os vizinhos se aproximaram daquele corpo estendido ali no chão e muitos ajudaram nos preparativos do velório. E em seguida sepultaram o meu pai. Eu olhava para minha tia e lembrava das palavras de minha mãe. Minha tia era uma pessoa boa, mas tinha uma vida boêmia. Ela andava com muitos homens e dançava. Com o tempo, eu fui crescendo. Com 10 anos já era uma mocinha e minha tia começou a me ensinar a dançar. Fui aprendendo e gostando de tudo aquilo. Com 12 anos tive a minha primeira apresentação, uma grande festa em Madrid, junto de minha tia. Apresentei-me num cabaré e enquanto eu dançava vi os olhos daqueles homens sobre mim, rodeando a minha volta. Eu estava muito alegre. Você tem um jeito todo especial para ser uma grande bailarina. E quando voltamos para casa, recebemos a visita de uma outra tia, que teve notícias da morte de meus pais. Era a tia Leonor, também irmã de mamãe, que vivia na Itália, e ela ficou muito preocupada quando soube que eu estava dançando. Vou te levar embora. Você não é de boa índole, você não é mulher de respeito. Você já se deitou com vários homens e não pode dar vida digna da alva. Ela foi confiada a mim pela sua mãe e pelo seu pai. Quem é você para me dizer isto agora? Você tem vida boa, se casou muito bem e foi embora. Esqueceu que papai e mamãe morreram e agora você vem com essa autoridade. Ora, a vida foi difícil. Você nem sabe da dificuldade que Durvalina e Adolfo tiveram para criar essa criança lá naquele fim de mundo. E as duas se atarracaram em briga, uma briga muito feia, violenta. Tia Juditi pega um pilão e bate na cabeça de tia Leonor. Esta cai no chão e começa a agonizar, passar muito mal e morre. Tia Juditi pegou na minha mão e saímos correndo. Fomos para um lugar distante, um vilarejo, e lá nos instalamos e ficamos escondidas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Até que chega a notícia de que uma companhia teatral está na cidade e minha tia decide ir dançar. À noite, ela me deixou em casa e foi se apresentar. Assim que chegou lá, minha tia foi presa e eu fiquei abandonada, sem o apoio de ninguém. Comecei então a dançar, perceberam que eu dançava muito bem e me levaram para Madrid, mas lá eu não sabia para onde ir, comecei a passar fome na rua, viver de esmola. Até que um dia, quando eu já tinha 15 anos, conheci Juvenal, o dono de uma companhia de dança que viajava em carroças e fazia shows por onde passava, e ele me contratou. Juvenal tinha um filho chamado Ezequiel, um rapaz bonito e muito simpático, que tinha por mim um olhar diferente, mas ele bebia demais e ficava muito violento, e numa dessas bebedeiras ele me violentou. Fui estuprada por aquele rapaz e logo eu me vi novamente em dificuldades, e depois daquela situação Juvenal me desprezou. A que você não dança mais? Eu tinha uma determinada soma de dinheiro na mão, e saindo dali me dirigi até uma hospedagem e lá me instalei, e pensava. Vou rodar o mundo. Um dia me deparei com um cabaré, era um salão grande de pouca luz, lá havia muitas mulheres usando roupas luxuosas com decotes e pernas à mostra, lá elas dançavam entre as mesas onde os homens bebiam e se divertiam. Havia apresentações no palco e ao lado delas também comecei a ser cortejada pelos homens, até que Sofia, uma senhora cafetina deste cabaré, orientou-me. Minha filha, você tem futuro, todo ano vem aqui nessa cidade um homem chamado Orfeu, meu amigo, ele é muito culto e pelas minhas contas em menos de um mês ele estará aqui para a festa e virá nos visitar. E os dias foram se passando até que Orfeu chegou e nos encantou. Fui apresentada a ele e comecei a dançar, ele ficou encantado comigo e Sofia disse então. Dalva, aproveite minha filha e pegue dele tudo que você puder, ele tem muito dinheiro. E ali começamos então, ele me cortejava e eu dançava para ele, mas de repente ele começou a coçar a testa, passar a mão no rosto, na cabeça, passava muito mal, foi tirado dali e depois de 3 dias o homem morreu. Eu fiquei em choque, mas Sofia me amparou e me deu até uma determinada quantia em dinheiro. Sofia tinha muitas amigas. Lady, Beatriz, Helena, e outras mais. Nós pegamos aquele dinheiro, compramos carroças e fizemos uma companhia de dança, só de mulheres. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu me imaginava em um universo diferente e cheguei aos meus 20 anos comandando aquela companhia de dança. Logo apareceram outros bailarinos, nos instalamos em Valência e lá colocamos uma companhia de dança e de música onde atendíamos somente homens ricos e poderosos e ficamos muito famosas. Aos 35 anos eu era muito conhecida, Dalva, todos queriam beber vinho conosco e dançar, dançar. Para nós era só alegria, muito dinheiro, tomávamos conta de tudo, toda aquela propriedade, cantávamos e dançávamos, excitando os homens e víamos em cada olhar um desejo e esse desejo me dava um calor por dentro. Eu me deitava com quem queria pagar mais, e foram tantas e tantas vezes, nós agitávamos Valência. Um dia entra ali um homem e se encanta conosco, era Osvaldo, ele havia acabado de receber o seu salário. Queria nos ver à noite, mas era casado e tinha 3 filhos, um menino e 2 meninas, e não podia ir ali. Notei naquele homem um olhar diferente e comecei a excitá-lo, mexi com seus sentimentos e ali nos depositou confiança e enfiou a mão no bolso. Aqui está todo o meu salário, quero apenas que você me deixe te encostar, ou te ver com menos roupas. Sem entender, peguei aquele dinheiro e aquele homem se maravilhou com aquilo tudo. Os tempos foram passando, foram mais de 4 anos, até que bate à nossa porta uma criança, um menino nos chamou, um menino muito bonito. Eu venho pedir ajuda. Como é seu nome, menino?
Miguel, o meu nome é Miguel.
Que nome bonito você tem, é um nome de anjo. Esse era o nome do meu pai, um homem muito trabalhador e muito honesto, Mas já faz um ano que ele morreu e minha mãe está muito doente, muito mesmo. Eu venho pedir à senhora uma ajuda, um alimento. Eu tenho irmãs pequenas e eu preciso cuidar delas. Tentei arrumar trabalho, mas não consigo. Mas no que a senhora puder ajudar será bem-vindo.
Ora, menino, claro que vou te ajudar. Venha cá.
Arrumei muitas porções de alimento. Lembrei da dificuldade. Lembrei da morte da minha mãe. E dei ajuda àquele menino e ele saiu tão alegre e contente. Mas passando alguns dias, ele voltou.
A senhora não tem um serviço para mim?
Eu faço qualquer coisinha.
Mas esse lugar não é para criança.
Eu sei, minha mãe não pode saber que eu estou aqui.
Eu vou te arrumar algo para fazer. Todo dia cedo você lava todos os copos sujos. Só isso. E em troca te dou alimento e um pouco de dinheiro.
Eu me apaixonei por aquela criança. Aqueles olhinhos azuis. Era um rapazinho tão dedicado. Sempre mostrava preocupação por sua mãe.
Eu quero visitar a sua mãe.
Não, não vá lá não. Não vá não. Ela está muito doente.
Ah, mas eu quero tanto visitá-la.
E um dia ele concordou e nós fomos. Eu fui vestida como uma mulher normal, roupas comuns. E quando chegamos vi que era um lugar muito pobre, muito sujo, de dar dó. Logo vi as meninas. Entrei e vi a mãe de Miguel. Ela nem se mexia. Estava muito doente e quando me viu assustou-se.
Quem é ela?
Mamãe, essa é a mulher que me ajuda. Me aproximei e perguntei seu nome. Ela disse que se chamava Luzia.
Luzia, seu marido morreu?
Sim, ele morreu. Morreu de tristeza, de desgosto.
Mas qual o motivo desse desgosto?
E ela começou a me contar sua história.
Miguel era um homem muito trabalhador. Sempre fomos muito pobres. Ele trabalhava muito e não deixava nada faltar.
Um dia, chegou por aqui um português, chamado Manuel. Começou a trabalhar com ele e contou que havia um lugar muito grão fino. Um lugar cheio de mulheres bonitas, maravilhosas e foi fazendo a cabeça do meu marido, que era um coitado. Trabalhou um mês todinho, sem tirar um tostão e quando tinha uma certa quantia, nem passou por aqui. Arrumou-se feito grão fino na casa de Manuel, com as roupas dele e foi a esse lugar. Lá, encontrou uma mulher muito bonita. Todos os homens queriam tê-la. E ele deu todo o seu dinheiro para vê-la nua e chegou em casa só de madrugada. Esperei por ele a noite toda e quando ele chegou deitou-se e não disse nada. No outro dia, dormiu até mais tarde. No dia anterior eu já esperava pelo seu ordenado, pois já estávamos quase sem nada de alimentos no armário. Quando ele acordou estava triste. Não disse nada sobre o dinheiro e eu também não perguntei. Pensei que ele sairia para comprar alguma coisa e ele saiu. Mas, foi até a igreja. Encontrou-se com o padre Jarbas e em sua conversa ele pediu apoio e socorro e o padre olhou em seus olhos.
Meu filho, o que tu fizeste?
Eu fui enfeitiçado pelo demônio. Padre, eu perdi todo o meu dinheiro e eu não sei como conversar com a minha mulher.
Vai e conte toda a verdade.
Ele aqui chegou, contou-me toda a verdade e eu briguei muito com ele. Peguei as minhas crianças e saí. Eu não tinha para onde ir, então, acabei voltados para casa. Uma situação complicadíssima, pois quando vi, ele tinha tentado se enforcar e não conseguiu. Mas pelo tempo que ficou pendurado, estava com uma lesão e não se mexia direito. A partir daí, o padre passou a nos visitar. A igreja nos ajudava muito, mas depois de um tempo, padre Jarbas foi chamado para outros lugares e nós deixamos de receber ajuda. Comecei a trabalhar, por aqui e por ali tanto trabalhar. Fiquei doente, Miguel morreu logo depois e nada pude fazer. Peço que Deus o tenha em bom lugar. Eu também errei muito, deveria ter perdoado e o peso dessa minha culpa é tão grande que a doença está me devorando. E naquele momento, Dalva entendeu o que estava acontecendo. O seu sofrimento acabou.
Mas o que a senhora vai fazer?
Ainda não sei, mas procurarei uma solução. E ali então, Miguel, que já sabia mais ou menos aquela história toda, permaneceu em silêncio, e dali eu saí triste e arrependida. Quando cheguei em casa comecei a chorar, Um filme passava na minha cabeça. Lembrava-me da honestidade dos meus pais, minha mãe dizendo que eu nunca deveria conhecer a minha tia Judite, e eu via que o demônio, na história daquela família, fui eu. Próximo da minha casa, havia uma adega, onde Sr. Gilberto vendia vinhos. Eu disse a ele que precisava daquele imóvel, daquele ponto, e lhe ofereci uma grande quantia em dinheiro e ele aceitou. No outro dia, pela manhã, fui à procura de Miguel. Ele estava cuidando de sua mãe. Miguel, venha cá, você é um homenzinho. Eu me virei quando era criança e agora você vai se virar. Eu quero que você venha comigo. E o levei até a adega. Tudo isso agora é de sua responsabilidade. Você administra todos os negócios. Mas eu não sei mexer com isso. Nunca fiz isso. Calma, nós vamos nos ajeitar. Tem uma casa nos fundos, onde sua mãe pode se acomodar e todo esse estoque de vinho é da sua família. Você sabe como é a minha vida. Não quer essa vida para suas irmãs. Sua mãe merece ter um lugar digno e aqui nunca faltará nada. Eu quero apenas que você cuide da sua mãe com muito amor e carinho. E que você se torne um homem de bem. Que você prospere. Que você vença na vida. É isso que eu quero para você. Miguel se sentiu feliz e eu continuei. Eu queria te confessar uma coisa. Um segredo para ficar só entre nós dois. Mas o que a senhora quer? Eu me sentei na cadeira e ele ficou em pé ao meu lado. Você vai cumprir tudo isso que eu designei a você? Sim, eu vou. Então preste atenção, você ouviu a história daquela mulher que sua mãe te contou? Aquela mulher, sou eu? E Miguel não se espantou, continuou olhando-me da mesma forma, e eu intrigada. Você não vai ficar bravo, magoado comigo? Não. Eu não vou ficar nervoso, nem magoado. Eu fui atrás da senhora, e tive motivo. Eu estava andando, procurando serviço aqui e ali, e limpava uma coisa aqui e lavava outra coisa ali, até que conheci uma senhora que se chama Sônia e ela me disse para te procurar. Ela me disse o melhor horário para encontrá-la, que era de manhã, quando a senhora conferia os estoques, e afirmou. Ela é uma mulher boa e vai te ajudar, Miguel. Mas Sônia? Quem é Sônia? Não sei, a encontrei por acaso e segui o que ela disse. Eu já sabia a história do meu pai e tinha que ser uma mulher muito bonita e como a senhora, e naquele momento percebi que era a senhora. Mas a senhora não é culpada. O culpado de tudo foi meu pai. Você me perdoa? Eu não tenho nada para perdoar. Então, mantenha esse segredo. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Vou só me ajeitar e vou embora. Você cuidará de tudo por aqui, crescerá como homem. Vou te apresentar André. Ele é um senhor que trabalha comigo, meu funcionário de confiança. Vamos comigo até ele. E fomos até lá e pedi para que André auxiliasse Miguel na administração dos negócios. André, como troca para você cuidar desta família por mim, dou-lhe a metade de tudo que eu tenho e a outra metade darei ao pessoal que trabalha comigo. E André concordou muito rapidamente, mas nesse meio tempo fiquei insegura com isso. Pensei que talvez ele pudesse abusar desta oportunidade que lhe foi dada. Eu vou ficar por aqui acompanhando todos esses negócios. Essa criança tem o direito de tudo que lhe foi dado. Pode ficar tranquila, não precisa se preocupar. Mas Miguel me disse. Ele não vai me passar a perna. E como você sabe disso? Por que você acha isso? Porque eu sonhei com aquela mulher que se chama Sônia e ela me disse que tudo que a senhora fizesse por mim eu deveria aceitar de coração. Disse que ela nunca abandonou a senhora. Ela só não podia estar perto, mas acompanha de longe. E então esperei que a família se instalasse no novo lar. Os beijei, desejei boa sorte. A senhora tem um bom filho. E saí dali e fui para a igreja, e falei com o padre Júlio Marques, um homem muito bom. Cheguei e ajoelhei aos seus pés. Contei a ele toda a minha história. Eu peço perdão, não sei se mereço. Minha filha, aqui não há mais lugar para ti. Você pode reconstruir sua vida. Eu tenho um bondoso amigo em Portugal. Ele é um padre italiano e cuida de um convento. Vá até ele e entregue esse meu recado. E eu fui, Me tornei uma irmã de caridade e assim comecei as minhas atividades. Tive ali o Evangelho de Jesus, tive ali a minha reforma moral íntima, mas trazia comigo um grande medo de que alguém pudesse descobrir o meu passado. Todos que passavam por ali tinham que confessar os seus pecados. Padre Giovanni era o responsável pelas confissões e ele queria que eu confessasse e, com medo de ser expulsa dali, não contei a verdade, contei somente o desejo de ser freira. Minha irmã, sua vocação é a coisa mais bonita do mundo, mas há um segredo que te corrói por dentro, não há como saber de onde as irmãs vêm. Um dia, chegou aqui uma irmã que, assim como você, vivia da prostituição e eu recusei. Não permiti que ela estivesse entre nós, mas ela insistia e ficava no portão. Um dia estava muito frio e eu saí lá fora e a convidei para entrar, e nisso chegou um padre com barba e pés descalços e me disse: Irmão, você sabe qual foi a primeira irmã de caridade de Cristo?
Não.
Foi uma prostituta, Maria Madalena, você se esqueceu, meu irmão. Quando se dá as costas para aquelas que realmente querem aceitar Jesus, você está dando as costas ao Cristo. E ali Madre Rosário estava ouvindo toda aquela conversa. Esta era uma senhora de idade, porém muito enérgica e não tinha muita afinidade com ninguém, era muito severa e o padre disse: Todo esse convento está sob a minha jurisdição, tudo o que se passa e o que acontece aqui sou eu que tomo conta. Vou em busca de recursos e de tudo que possa ser feito por aqui, mas minha filha, a que você é bem-vinda, aquele padre bondoso que te enviou deveria ter o nome de José, o pai de Maria. Você não é a primeira que ele manda para cá, ele tem o coração muito bom e sabe reconhecer a vocação. E continuou, mas, voltando à história, aquele homem olhou para mim, eu me espantei. De onde tu vens? E ele disse: Estou a serviço de Cristo, no lugar que precisarem de mim, meu nome é Expedito. Aí Dalva interrompeu sua história. Então, doutor, quando o senhor falou de Expedito, eu vi que o senhor tinha coragem e podia curar aquela mulher, porque o padre Giovanni curava as pessoas com água benta e tinha Expedito sempre ao seu lado. E continuou a história. E minha vida não foi fácil ali dentro. Madre Rosário me deu de penitência em prece e oração, lavar as roupas e limpar os ambientes sem ver a luz do sol. Isso durou quase um ano, mas depois de tanto tempo de calabouço eu pensei em renunciar. Eu queria sair, eu queria sentir o frio, o sol, só ficava trancado e não via nada, apenas escutava as missas de longe. Não podia ter contato com ninguém e eu estava ficando cada vez mais triste, só pensava em fugir dali. Até que uma mulher apresentou-se para mim. Quem é a senhora?
Sou Sônia.
Ela tinha o rosto coberto por um véu. Tenha paciência, porque a cada lágrima que você derrama, cada gotinha que cai no chão, serve para lavar a sua alma e te livrar do pecado e dos erros que cometestes. Essas lágrimas vão te purificar. E os dias foram passando e cada vez que o sofrimento vinha, ela aparecia e me acalmava. Você é a mesma senhora que apareceu para Miguel?
Sim, eu estou com você há muito tempo.
E o tempo passou e eu lutando contra aquele sofrimento, até que um dia Sônia apareceu, o rosto sempre coberto pelo véu.
Tenha calma, minha filha.
Eu passo um dia bem, o outro não tão bem assim. Era como era antes, como é para todos, uns dias bons, outros nem tão bons assim, mas esteja bem. Esteja no amor de Cristo, esteja bem em todo lugar, aonde este Cristo te colocar.
Mas não foi Cristo que me colocou aqui, foi a Madre Rosário.
Não, pelo contrário, filha.
Quem é a senhora?
E ela levantou o véu e naquele momento eu vi o rosto de minha mãe e foi um choque tão grande. Eu caí de joelhos e comecei a rezar, tentei buscar ali algo que me confortasse e ela apenas me olhava.
Minha filha, eu nunca te abandonei.
Mãe, a senhora disse para eu não ficar com a tia Juditi.
Enxugue suas lágrimas, minha filha, porque daqui por diante seu caminho vai ser de luz, o seu caminho vai ser de bênçãos, porque o Cristo vai estar contigo, porque para isso você foi preparada.
Não se aborreça, minha filha, Continuarei do vosso lado, embora você não me veja em todos os momentos, não me sinta, mas em oração você pode sentir minhas energias. Saiba que eu nunca te abandonei, nas suas dores, nos seus sofrimentos, eu estava sempre contigo. E naquele momento chorei desesperadamente, deitei-me com muito sono, dormi, tive um sonho com um grande jardim, com flores de todos os tipos e no fundo um jardim somente de girassóis. Eu fui até lá e encontrei um homem, todo vestido de branco, que me ofereceu uma flor bem grande. O mundo é feito de girassóis, porque assim são as almas de Deus. Passam o dia todo olhando para o sol e à noite curvam-se para aquelas flores pequenas que não podem olhar o sol. Vai, irmã Dalva, seja também uma flor que possa encantar os corações em nome de Jesus. E desde então, saí daquela penitência e comecei a trabalhar. Logo então fomos enviados em vários lugares da Europa. Eu estava encantada com aquela nova vida e comecei então a trabalhar. Lembro-me que a doença assolava a Europa. Muitos doentes. Um dia fomos mandados para a Espanha e, ao lado dos padres, começamos a trabalhar edificando nosso amor aos necessitados. E de repente o doutor corta aquela conversa. Irmã, que história bonita, eu não imaginaria que a senhora tinha passado por tantas coisas, a gente acha que passou por tudo, mas não vivemos nada. Eu estava pensando que coincidência tão grande o padre Giovanni ter visto o expedito. Nós vimos ele aqui naquele momento em que eu olhava e orava por aquela mulher. E eu vi também aquele monge em sonho, que era mesmo a figura de expedito. Temos isso em comum. Deus está em todo lugar e eu tive a oportunidade de andar por todos os cantos em missão, ajudando as pessoas. Vi muitas lágrimas, muitas mortes. Estive ao lado de muitos padres e aprendi muito com eles. Pude aprender a lição maravilhosa de Jesus. Mas, irmã, eu imaginei que as freiras fossem somente aquelas puras de coração. Eu também achava que fosse assim, doutor. E ela saiu com tristeza. O doutor percebeu e foi atrás dela e colocou a mão sobre seu ombro. Mas Dalva tirou as mãos dele. Perdoe-me, doutor. Eu não sou mais dessa vida. Eu não sou mais essa mulher. Hoje eu estou com Jesus, eu queria que minha história fosse diferente, queria ter escutado minha mãe e não ter conhecido ti e a Judite, eu queria ter sempre me dedicado a este caminho cristão. Mas irmã, será que é Deus ou é nossa teimosia? Meu irmão, todos nós erramos, mas todos somos dignos da misericórdia do Pai. Você mesmo me disse que até mesmo os cães têm direito de comer as migalhas que caem das mesas dos poderosos. Só que os poderosos não conseguem comer as migalhas que os cães comem, sabe por quê? Porque não desceram naquele submundo, não conheceram a miséria, não conheceram a fome, não conheceram a dor, não conheceram a discórdia. Mas por pior que seja, seja ele cão ou algum necessitado, os olhos de Deus para com eles, é igual para com todos. Ora meu irmão, se assim eu posso te chamar. Algum dia o senhor acordou e não teve nada para comer? Algum dia chegou a hora do almoço e o senhor não teve nada para comer? Já chegou a hora do jantar e o senhor não teve nada para comer? Não, irmã. Pois é, meu irmão, são estes famintos a razão da minha vida. Os que não podem se alimentar das coisas da terra, se alimentam das coisas de Deus. Sabe por quê? O Cordeiro Divino que se transformou no Rabino da Galileia. Assim ele se fez, ele andava no meio dessas pessoas, comia com elas, ensinava o novo caminho. Então, por que não podemos chamar o Cordeiro Divino de um pequeno cãozinho? Será que ele não era? Pois bem vos digo, do pouco que pude aprender desta vida, isso que eu aprendi foi com esse povo, foi porque eu vi miséria, fome e prostituição, vi a dor no coração de um mendigo estendendo a mão e pedindo um pedaço de pão. A dor do desprezo daquela prostituta desesperada. Eu vi o desespero daqueles homens com sede de amor abusando daqueles pequenos cães que chamamos de prostitutas. Esse mundo que o Senhor imagina tão grande, na verdade, é tão pequeno que o Senhor pode colocá-lo na palma da mão. Olha, hoje eu não posso mais, de forma nenhuma, me aborrecer com as pessoas, porque eu vou lhe contar o que também aprendi com o padre Giovanni. Ele me disse que Deus está em todo lugar. Aprendi com ele que Deus está no coração do homem, não importa de que forma seja esse o homem, mas Deus também habita nele. Ele disse que tudo que é ruim tem seu fim, e tudo que é bom nunca se acabará, é perpétuo. Ele me ensinou tantas coisas, principalmente no meu castigo. Lembro-me de um dia que estava desesperada para ver a luz do sol e ele se aproximou de mim, pegou minhas mãos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu preciso enxergar alguma coisa, vou enlouquecer, eu preciso ver a luz. A luz está dentro de você, porque Jesus está contigo, irmã. Padre, eu não sabia que o caminho que vivia era tão ruim. Se lhe fosse dado o dom da sabedoria, o dom de prever o futuro, não existiria miséria na terra, não existiria guerra, maldade, nem prostituição, mas, a verdade é que esses irmãos vêm a este mundo para depositar os seus sentimentos através da dor e do sofrimento, e o sofrimento não pode ser maior que a dor e a dor não pode ser maior que o sofrimento. Ambos são frutos do amor, da bondade de Deus por nós. Ninguém procura um hospital, um médico se não for a ele atribuída a dor. Ninguém procura a igreja se não existir pecado no mundo. E não existe maior pecador do que aquele que os pecados escuta e julga os que ajoelham-se aos vossos pés. Servir ao Cristo tem um só propósito, é exercitar o amor em nosso coração. Certamente algum dia alguém ouvirá sua história, alguém lhe condenará pelo seu passado, mas lembre-se. Ninguém pode aprisionar um espírito. A senhora está liberta deste cativeiro que você mesmo se colocou. Aprende porque aqui é a sua escola e aqui você dará exemplo ao mundo, porque há mãos estendidas a ti. Porém, eu vos garanto. Ninguém pode chegar até o Pai se não passar por Cristo e o Cristo foi a prova viva disso tudo e ele nos disse. Em verdade vos digo, porém não vos chamo de filho porque filho tem um pai, porém não vos chamo de irmão porque assim foi dado por Deus a todos nós, mas vos chamo de amigo. E não amigo maior que eu, derramarei meu sangue e darei minha vida por vós. Porém eu vos digo aquele que está em mim eu também estarei nele. Quando eu estou no Pai e o Pai está em mim eu também estarei nele e por isso vos digo. Vão, porque eu estou em vós e vós edificarão meu evangelho na terra. Eu vos chamarei de meus discípulos, de meus amigos. Se andardes vós sob os lobos lembrai-vos que nenhuma ovelha pode cair numa armadilha de lobo. Então quando perseguir-vos, caluniar-vos, injuriar-vos, alegrar-vos porque eu estarei convosco, porque o meu amor permanecerá em vós, e não há testemunho maior do que eu vos dou, porque eu dou a minha vida para vos salvar, porém eu vos digo, guardai o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, naquele momento, depois de ouvir aquelas palavras fortes, eu senti que também estava em Cristo e que ele estava em mim, assim como ele estava no Padre e o Padre estava nele. E se todos nós permanecermos nesse amor, estaremos sendo dignos das promessas de Jesus. E todas as noites faço minhas preces de gratidão por ter passado tudo o que eu passei e saber que em meu caminho muitas coisas ainda virão. E Dalva voltou-se para o doutor e continuou. Nós vamos para uma terra estranha. Vamos encontrar muitos povos que talvez possam não entender que o Cristo está em mim, e que eu estou no Cristo. Porém eu vos digo como Jesus disse, santificar-vos esse Cristo em todo caminho por onde passar-vos, porque se santificar-vos esse Cristo ele estará contigo e ele não vos abandonará. Então mesmo que seja um pequeno cãozinho que não tiver direito de alimentar-se das migalhas que caem das mesas dos filhos de Israel, eu sou testemunha viva, pois sou o pior deles, mas sei que ele está em mim, sei que ele está em você meu irmão, sei que ele está em todo aquele homem de boa vontade, que tenha coragem de olhar pelos necessitados, seja ele pobre, rico, preto, branco, tenha ele a religião que tiver. Ao tocá-lo com amor, tocá-lo com carinho, aí sim sentiremos essas bênçãos descendo dos céus, nos iluminando e nos irradiando com uma intensidade tão grande que nos libertará do fogo do erro, do fogo da maldade, do fogo da dor, do fogo do desespero e do fogo da desigualdade porque vivemos na amizade do Cristo. Irmã Dalva vira-se e vê o doutor com os olhos cheios de lágrimas e ele ajoelhou-se aos seus pés. A senhora me disse tantas coisas belas, tantas palavras maravilhosas, que comoveram meu coração. A senhora vai se tornar uma santa, como Maria Madalena.
Erga-te. Não se ajoelhe diante de mim, eu que deveria ajoelhar-me aos seus pés, como já fiz, mas eu sou tão pequena, eu sou como um cão, não sirvo para atar a vossa sandália.
Quero te pedir perdão, irmã.
Por que pedes perdão a mim?
Quando embarquei nesse navio e vi a senhora, olhei e notei que a senhora era diferente. Vi a senhora orando no refeitório, vi seu jeito, vi sua beleza e me perdoe. Se não fosse freira eu me casaria com a senhora.
Doutor, eu não vim a este mundo para o matrimônio, pois já fiz meu compromisso com Jesus.
Mas a senhora é tão bonita, quando sorri e até mesmo quando chora e ou quando está aborrecida com alguma coisa.
Meu irmão, sinta por mim o mesmo amor que tenho por você, um amor fraterno. Este é o amor que sinto por você. Você é também um homem muito bonito e muito educado. Encontrará uma boa mulher que te fará feliz. Terá muitos filhos. Eu já me casei com Cristo. Meus olhos hoje são só para os necessitados.
Minha irmã, não gostaria de me separar da senhora. Vou para São Paulo para lá ter notícia de meus irmãos. Se a senhora nos acompanhar seria de muita honra. Eu ficaria muito feliz.
Meu paradeiro é o Brasil. O lugar eu não sei, mas meu destino não foi programado por mim, e sim, por Cristo, e para onde Ele me enviar eu vou servir ao Senhor.
Eu ouvi falar muito dessas terras, já existem muitas igrejas, o povo é católico, dizem que é que o catolicismo se expandiu com uma força muito grande, eu quero ver, quero andar, quero sentir o povo brasileiro, quero ajudar todos os irmãos que precisam de ajuda.
Irmã, quanta alegria! Quanta felicidade, quanto amor no meu coração de poder conhecer uma pessoa como a senhora. Há tantas pessoas neste navio, cada uma buscando uma coisa, e a senhora em busca de pregar o evangelho de Jesus nos corações.
Irmão, há um ditado muito certo, o sol nasce para todos. Assim dizia Jesus, o mesmo sol que brilha para os bons, brilha para os maus. Chuva cai para os justos e para os injustos e nessa justiça buscamos o Cristo. E neste Cristo tentamos amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos necessitados.
Então, aprendi que somos todos iguais perante a Deus e quero nessa nova terra plantar e edificar tudo aquilo que eu aprendi. Tudo de ruim já ficou para trás.
E depois de tanto tempo e tantas experiências juntos, Dr. Eduardo começa a ver Dalva com outros olhos. Estava a ter sentimentos por ela. Admiração por uma história de vida tão emocionante, mas Dalva só enxergava o caminho de Deus.
Diana de Aguiar.
Capítulo 4. Uma estadia para um bom descanso. A viagem seguia. Todos os tripulantes estavam muito preocupados com os perigos que enfrentavam nas tormentas do mar, e ao mesmo tempo, ansiosos para conhecer as terras brasileiras e lá começar uma nova vida. Pois as notícias que tinham na Europa era de que essas terras eram muito promissoras. E aquela irmã bondosa sentia a brisa de alegria que era emanada por aqueles rostos contentes. Haviam homens, mulheres, crianças, jovens, todos contemplando a beleza do mar e a vontade infinita de chegar ao seu destino. A irmã conversava com um e com outro, fazendo suas orações e pedindo bênçãos por aquela jornada. Depois de um tempo tem-se notícias de que está próxima a chegada às terras brasileiras e começaram os preparativos para portar, e ouviu-se grito dizendo: Terra à vista! E aquele navio foi deslizando até chegar à costa, no porto de Salvador e lá ancorou. Todos comentaram que o Brasil era um país de clima temperado e muitos não se acostumariam com o calor, e sentiria muita falta de seus lares, mas irmã Dalva, cheia de alegria, pediu para fazer a oração antes do desembarque enquanto os marinheiros se preparavam para ancorar. Ela pedia bênçãos para aquelas famílias e dizia sempre: Lembrai-vos de que o nosso Senhor Jesus Cristo é o vosso guia, que iluminará o vosso caminho e que glorioso seja o nosso Deus que está no céu e que sejam santificados todos aqueles que em nome de Jesus creem na Igreja Católica como salvação. E ali então desceram em terras baianas. Aquela irmã olhava para um lado, olhava para o outro, e de repente viu uma igreja enorme construída ali. Ela respira fundo e diz alegre: achei que seria tão difícil encontrar aqui uma igreja ou alguém que fosse representante do catolicismo. Todos desceram carregando seus pertences, ninguém queria perder tempo. Irmã, vamos procurar uma hospedagem para podermos passar a noite.
Não.
Vamos à igreja, e na igreja vamos contemplar.
Não, irmã, eu deveria ir a outro lugar. Deveria ir para São Paulo, mas eu vi que é a Bahia. Preciso me instalar e ver o que devo fazer.
E logo foi ver com o capitão Fortunas, que era um espanhol.
Capitão, o desembarque era aqui?
Sim, na Bahia.
Mas o senhor dizia que iríamos para São Paulo.
Esta é nossa primeira parada. Depois vamos embarcar novamente e desceremos para o Porto de Santos. Mas por enquanto, ainda temos negócios a fazer por aqui. Temos que descarregar e carregar novas mercadorias. Outros passageiros vão seguir conosco. Mas por hora o senhor pode descansar, porque ainda ficaremos uns dias por aqui.
E a irmã estava muito encantada com a paisagem, com o verde das árvores, muitas flores e frutos.
Eu não tenho lugar para ir, onde me deixarem está ótimo.
Irmã, vamos a uma hospedaria, já é tarde, amanhã vamos à igreja.
Não, já estou há tanto tempo longe da igreja, estou sentindo muita falta.
Então vamos, irmã, eu acompanho a senhora.
Não.
Cuide de sua vida, porque daqui em diante eu cuidarei da minha.
E naquele momento ele sentiu o coração bater de forma diferente.
Mas, irmã, nós viemos juntos. Eu gostaria que a senhora fosse comigo para São Paulo. Eu tenho um irmão padre e uma irmã freira, irmã de caridade como a senhora.
Meu irmão, Deus criou os céus e a terra e tudo o que existe nos céus e na terra é pertencente a Deus. Os nossos caminhos estão nas mãos de Deus.
E assim ela dirigiu-se até a igreja, e o doutor, não se aguentando, foi com ela, carregando as bagagens, e percebeu que tanto as malas dele, quanto as dela eram muito pesadas.
Irmã, vou arrumar um lugar para deixar nossas bagagens, e depois eu vou para a igreja.
Não se preocupe comigo, qualquer lugar serve para eu dormir. O Cristo dormia debaixo das árvores, dormi em qualquer lugar e eu, como sua seguidora, dormirei onde ele achar que é o meu propósito.
Mas, irmã, a senhora precisa de uma cama boa, tomar um banho e descansar.
Minha alma já está lavada do mal.
Então vá, irmã.
O doutor pegou suas bagagens, procurou uma hospedagem, mas não continha o fogo em sua alma e pensava sempre naquela sua bondosa amiga, que lhe fazia muita falta. Mas por ali ele ficou e, não se contendo, dirigiu-se até a igreja. Ao chegar lá, encontrou a irmã ajoelhada ali nos pés do altar, diante da imagem de Cristo crucificado, fazendo suas orações.
Ele ficou na porta, observando de longe por algum tempo, até que ela notou sua presença.
Irmão, venha.
O irmão Douglas me acolheu, e eu estou muito feliz. Ele disse que sou muito bem-vinda. O padre Douglas é um senhor muito bom.
E continuou:
irmão, ajoelhe-se diante de Cristo. Vamos orar e pedir proteção para a nossa jornada.
E naquele momento ela começou a orar e o doutor continuou ao seu lado, e quando terminou de rezar ela olhou para ele.
Meu irmão, nas más mãos existe um trabalho muito bonito. Procure servir e ajudar.
Sim, irmã, eu tentarei fazer isso, mas eu gostaria que a senhora fosse para São Paulo comigo.
Irmão, agora o teu caminho será seguido por você mesmo. O Espírito Santo anda contigo.
Eu vou seguir o meu caminho.
O padre Douglas disse que há muito trabalho por aqui e eu gostaria de ficar e concretizar esse trabalho.
Agora vá dormir, descansar. Aqui há várias irmãs e irmãos. Eu preciso conhecer o irmão Pedro. Ele é o padre que comanda tudo aqui, mas ele está em viagem para o interior.
O irmão Douglas me adiantou que por aqui existe o Nordeste, e neste Nordeste brasileiro existem muitas dificuldades. É uma terra muito seca, e há muitos irmãos que passaram por aqui e resolveram aventurar-se por lá em nome do Cristo, plantando seu evangelho e auxiliando os necessitados. Eu acho que é por aqui que está o meu trabalho.
Ele olhou para ela com os olhos tristes. Seja feita então a vossa vontade, minha irmã. Agora vá descansar. Amanhã você pode vir cedo. Já vou estar mais descansada. Assim se fez. O doutor retornou à hospedagem e o padre Douglas, que estava por ali, chegou e viu quando o doutor Eduardo já estava se retirando, e perguntou à irmã Dalva. Quem é aquele senhor? É um amigo, um bondoso amigo. Nos conhecemos na viagem de navio. Ele é médico e tem uma aproximação muito grande com a Igreja Católica e com Jesus. Mas nós precisamos muito de médicos por aqui, principalmente no Nordeste, porque ele não se ajeita por aqui ficar conosco. Ah, ele tem um irmão padre e uma irmã freira e o contato que tem deles é uma escola, um seminário em São Paulo. Ele tem a intenção de ir logo até lá. Nós precisamos de bons médicos. Há muita doença por aqui. Temos um hospital, uma casa de misericórdia para os necessitados. Eu gostaria de pedir a ele que dê uma olhada. Quem sabe ele não se encanta e resolve permanecer por aqui. Vem, irmã, vamos, vou mostrar-lhe seus aposentos. E chegando ali haviam várias freiras, vários padres e padre Douglas, que era o responsável na ausência padre Pedro. Nossa irmã chegou essa tarde, ela veio da Espanha e está muito cansada. Precisa ir aos seus aposentos. Irmão Douglas voltou-se para a irmã Dalva e perguntou. Mas irmã, qual o seu interesse em escolher as terras brasileiras para realizar seu trabalho? E ela ficou com um nó na garganta. Ele era português, mas a irmã sabia falar português com um pouco de dificuldade. E ela lhe explicou, dizendo que foi intuída por Jesus e pelo Espírito Santo, para vir ao Brasil e que tinha conhecido um grande amigo italiano. Padre Giovanni. Já viajei muito à Itália e à Europa e tive muitos amigos sacerdotes. Seja bem-vinda, minha irmã. E todos a saudaram e ali ela conheceu a irmã Alice, uma irmã de mais idade, mas com conhecimento muito grande. Vá com a irmã Alice. Foram saindo e o padre foi lhes acompanhando, e todos ali notaram que aquela freira, mesmo já com certa idade, trazia traços muito bonitos. Ao chegar aos seus aposentos, um pequeno quarto, com vista para o mar. Irmã, olha que beleza, daqui vê-se tudo, vê-se os navios que chegam, os que saem, é tanta gente vindo e tanta gente chegando, tantas mercadorias que chegam e vão embora. Olha, aqui é carregado tanto açúcar, que dá para adoçar a Europa, essas terras são muito produtivas, tenho certeza que a senhora vai gostar. Eu gosto muito de andar por aqui, ver a beleza destas terras, as plantações de todos os tipos, tudo que se planta se colhe por aqui, é muito diferente da nossa terra. Eu vim de Portugal com meus pais e depois voltei. Mas eu lhe garanto que de vez em quando bati uma saudade da minha terra. Isso também vai acontecer com a senhora. A senhora vai sentir saudades dos seus pais, das suas famílias, das brincadeiras com seus amigos. E logo Dalva ficou muito triste, e Alice percebeu. A senhora tem os pais vivos? Não, meus pais morreram quando eu era criança, e a vida não foi muito agradável comigo, então, não guardo muitos sentimentos e lembranças da minha infância. O meu trabalho hoje é voltado para o Cristo, e o Cristo é o meu caminho. Quero trabalhar em qualquer lugar onde o Senhor me colocar. Irmã, a senhora está muito cansada. Deve se preparar para repousar. Isso mesmo. Devemos deixar a irmã Dalva descansar. Seja bem-vinda em nossa humilde casa. Procure descansar, procure repousar. Porque a viagem foi longa, mas eu gostaria muito de conversar com o seu amigo doutor. Não se preocupe. Amanhã de manhã ele estará aqui. Ele é um bondoso amigo. E ali então irmã Alice e padre Douglas saíram e dirigiram-se ao pequeno salão. Alice, a irmã deve estar com fome. Nós temos pão e sopa. Veja se ela aceita. Arrume alguma coisa para ela. E continuou. Eu não sei porquê, mas acho que ela é diferente. Desde que a vi pela primeira vez entrando na igreja, vi nela uma pessoa diferente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chandi Audiobook. É. Ela é uma pessoa muito bonita. Mas não é dessa beleza que eu estou falando,
Eu vejo nos olhos dela um semblante triste e ao mesmo tempo um semblante alegre. Vejo tanta tristeza, e tanta fé, e ela sempre fala em Jesus.
Padre, muito cuidado.
Irmã, do jeito que a senhora fala comigo está errado. Quando me ordenei padre, jurei fidelidade à igreja e obediência às sacrossantas leis. Desde menino eu já tinha vocação, e ao longo dos meus 62 anos, todo o meu trabalho foi ligado à igreja e não a trairei de forma alguma.
Desculpe, é que às vezes o demônio tenta nos testar.
Ele nos tenta 24 horas, nos persegue, mas aquele que está em Cristo é muito mais tentado, e às vezes não negamos a tentação, que passa por dentro de nós. E alguns irmãos não conseguem levar à frente o vosso trabalho porque muitas das vezes é tentado e perde o seu controle.
Irmã, não vou mentir, pois já estamos há muito tempo trabalhando juntos com os necessitados, mas muitas das vezes tive vários desejos, mas me reservei em prece e oração, segurando sempre o Evangelho de Jesus.
Eu também, por ser mulher não sou diferente do Senhor. Na minha juventude tive muitos desejos e que foram superados pelo amor que eu tinha pela Igreja Católica, e venho superando.
Mas seria muito bom se o doutor ficasse entre nós. Amanhã bem cedo vou falar com ele e, irmã Dalva, gostaria que a senhora estivesse ao meu lado. Amanhã o irmão Pedro já deve estar de volta, e ele vai assumir o seu lugar, mas irmã, temos uma responsabilidade em nossas mãos. As pessoas precisam de nós. E nós vemos que não estamos tão preparados assim. Por isso que eu tenho tranquilidade e confiança na senhora e em outras irmãs, que dão atenção aos necessitados, ajudam nos partos.
Ah, padre, isso não é nada. Isso é muito fácil.
Eu sei que às vezes a senhora sai daqui e vai visitar os seus familiares.
E padre, todas as vezes que vou ao interior, visitar os familiares, sempre encontro uma boa pessoa. Que me pergunta muito da igreja, como é por aqui, principalmente os meus sobrinhos, os meus irmãos, e eu me sinto muito alegre de poder fazer parte disso.
Mas pois bem, vamos descansar, eu vou tomar uma taça de vinho, e vou à cozinha procurar algo para se comer.
E chegaram na cozinha os dois, e lá estava a irmã Hortência, era a cozinheira responsável, estava já terminado o seu trabalho, e irmã Alice disse à irmã Hortência:
Irmã, temos uma nova irmã entre nós. Teria alguma coisa para servir? Uma sopa ou algo assim?
Sobrou sim. Temos sopa de peixe e alguns pães.
Mas essa irmã é moça nova?
Não, já tem certa idade. Mas é muito simpática e muito bonita. Se a senhora arrumar o jantar eu levo para ela.
E o padre pegou uma taça de vinho e um pedaço de pão. Molhou o pão no vinho e comeu. E depois tomou um pouco daquela sopa que estava ali.
Irmã Alice pediu licença e foi levar a sopa para a irmã Dalva. Irmã Hortência acompanhou e o padre, quando terminou sua refeição, foi deitar-se.
Irmã Dalva estava de joelhos no chão orando diante da imagem de Maria Mãe Santíssima e naquele momento as duas freiras chegaram e ficaram paradas na porta. Dalva percebeu a presença delas e virou-se.
Pode entrar.
A senhora deve estar com fome.
Não, não deveriam ter se preocupado comigo, irmãs. Eu comi antes do desembarque.
Mas é de bom agrado. Experimente a nossa sopa.
E ela experimentou, mas o gosto não era agradável ao paladar da freira. E ela comeu o pão, e com dificuldade terminou de comer a sopa, sem que as irmãs percebessem que ela não havia gostado.
Vamos, Hortência. Vamos deixar nossa irmã descansar. Seja bem-vinda, irmã.
Vocês têm o coração muito bom. Estou me sentindo muito acolhida. Não precisam se preocupar comigo.
E ela sentiu alegria em estar ali e logo dormiu. Mas sentiu a comida um pouco pesada no estômago. Se levantou de madrugada para fazer as necessidades. Abriu a janela e viu aquela vista. Depois saiu para ir à igreja em oração e encontrou com o padre no caminho.
Irmã, vamos tomar um café?
E os dois foram até o refeitório, sentaram-se, conversaram e logo a irmã Alice também chegou e a conversa continuou.
Irmã, a senhora poderia contar-nos um pouco mais sobre o doutor?
A nossa viagem foi muito cansativa, mas fomos nos ajeitando.
Quando conheci, percebi que era um bondoso senhor. Ele veio ao Brasil a pedido de seus pais, que querem notícias de seus irmãos, uma padre e uma freira que estão em São Paulo. Mas o que mais firmou nossa amizade foi um acontecimento de uma irmã, que se chamava Dulce e estava muito doente, com uma infecção pulmonar. Já estava cuspindo sangue e eu senti uma piedade daquela irmã como jamais tinha visto e pedi ao doutor que fizesse o possível para ajudar aquela mulher. Ele a medicou, mas nada fazia efeito. Eu rezava muito, não a deixava um só momento. Pedi ao doutor, mas ele pensava já ter feito tudo. Até que ele contou uma história de um coronel, um homem sem piedade sacrificava pessoas. E um dia encontrou um padre bondoso que curava através de fé e uma cinza que recebeu de um monge, e curou o coronel. Eu vi que ele podia curar Dulce e eu tentava convencê-lo. Ele pensava que não, até que a tripulação descobre aquela doença e quer jogar a mulher ao mar. Naquele momento ele tentava medicá-la novamente. Eu em oração, e ele me disse que viu em sua frente um monge chamado Expedito. E através daquele monge ele beijou a boca daquela mulher e sua doença passou para ele. Ele ficou muito mal e a mulher foi melhorando. Baixou a febre e de repente ele começou a vomitar e saiu uma coisa podre de dentro dele. No outro dia pela manhã, ele conseguiu se levantar. Eu nunca havia visto aquilo. Ele tirou a doença dela. Aquela mulher ficou boa. A partir daí surgiu uma amizade entre nós dois. Neste momento o sol já estava aquecendo, e chega a notícia que tem alguém na igreja chamando por irmã Dalva. Traga o irmão até nós. E os três continuaram a conversa, até que chega o doutor. Bom dia, irmãs, sua bênção, padre. Que Deus vos abençoe, meu filho. Sente-se, estamos conversando sobre o senhor é muito bem visto por aqui. A irmã Dalva nos contou um ato de milagre que aconteceu com o senhor no navio. E doutor Eduardo ficou calado, enquanto tomava um café. E o padre continuou. Temos aqui um hospital, a Casa de Misericórdia, uma santa casa. Lutamos tanto para ajudar as pessoas. Por aqui precisamos tanto de médicos e eu acho que Jesus te enviou dos seus para nos ajudar. Pois é, padre, eu queria muito ficar por aqui. Mas eu tenho a minha mãezinha me esperando. Eu prometi a ela que eu viria ver os meus irmãos e voltaria. A notícia que tenho é que meus irmãos estão em São Paulo, e o navio vai partir para lá em breve. Mas irmão, nada impede de o senhor ir lá, vir e voltar. Mas de qualquer forma vou te levar ao hospital, assim que terminarmos nosso café. Quero muito que o senhor conheça. E logo dirigiram-se até aquele hospital que era mantido pelos padres. Pela caridade do povo, era um tipo de enfermaria. Todos os pacientes juntos e lá tinha um padre italiano que era médico, mas que tinha a ajuda das enfermeiras, e ali apresentou-se irmão Getúlio. Irmão Getúlio, este é doutor Eduardo. Que bom que o senhor está aqui. Precisamos muito de mais médicos. Aqui trabalhamos com muitas dificuldades, muitos óbitos, as coisas são mesmo na forma de milagres, mas fazemos o que é possível. São muitas crianças machucadas, muitos doentes. Esta área são dos doentes mais de idade, mas ali na frente há um lugar reservado a pessoas com doenças infecciosas. Chegando lá, viu tantos enfermos, e chegando à área das crianças, havia um pequeno isolamento das crianças que tinham doenças infecciosas, e ao lado da irmã Alice e de padre Douglas, logo despertou no doutor a vontade de trabalhar naquele hospital, e Getúlio comemorou. Que maravilha! O senhor vem trabalhar conosco. Eu gostaria muito de ficar aqui e ajudar vocês, mas eu tenho que encontrar meus irmãos e depois devo voltar à minha terra. Logo vou pegar o navio que vai descer para São Paulo. O senhor está muito preocupado. É possível ir a São Paulo por caminhos terrestres. Temos estradas. É uma viagem fantástica. Há um grupo de sacerdotes franciscanos que fazem este caminho constantemente, andam para um lado e para outro, vão de norte a sul, pregando o Evangelho de Jesus. Qualquer dia o senhor pode entrar na caravana. Não, já estou há muito tempo fora de casa. Eu preciso terminar minhas obrigações. E ali então, todos ficaram encantados com a possibilidade de ter um novo médico, mas Dr. Eduardo se negou a ficar por ali.
Depois daquela visita, ele voltou para seu quarto na hospedaria, mas Padre Douglas não havia desistido. Doutor Eduardo não parava de pensar em Irmã Dalva, sentia muita falta dela, e pensava como seria quando ele fosse embora, nunca mais ia vê-la e rezava. Meu Deus, como isso deve ser tão errado! E no fim da tarde, chega à igreja o Padre Pedro, e quando encontra Padre Douglas pergunta como foram seus dias de ausência e Padre Douglas foi contando. De ruim posso dizer que nada aconteceu. Aqui trabalhamos todos em harmonia, o hospital e a casa de caridade vão muito bem, mas eu tenho uma novidade para contar. Chegou aqui uma irmã, uma pessoa muito bondosa, veio da Espanha disposta a trabalhar, muito simpática, teve afinidade com todos. Nós precisamos de pessoas assim, mas o senhor sabe que eu estou muito preocupado, tenho visitado muitas igrejas, muitos irmãos, a pobreza é muito grande. Eles passam por muitas dificuldades. Nós precisávamos de mais religiosos, de mais pessoas com vontade de ajudar, não somente aqui, mas também no interior e graças a Deus, que com o pouco que temos ainda conseguimos fazer o melhor possível, mas gostaria de conhecê-la. Ela está no hospital, ajudando a cuidar das pessoas e junto dela veio um médico muito bom, é muito religioso. A irmã nos contou que ele praticamente fez um milagre a fim de salvar uma mulher casada com uma infecção muito grave, e eles rezaram muito e depois ele beijou a boca dessa mulher. Mas isto está errado, essa mulher era casada, não padre, mas em seguida ele começou a passar mal, e a doença da mulher passou para ele e depois ele vomitou toda a doença que estava naquela mulher. O senhor já ouviu falar numa coisa dessas? Padre Douglas, por que tanta surpresa? Isso acontece por todos os lados. O senhor fica apenas aqui na igreja e no hospital. Teve sua vida toda aqui e não viu muitas coisas. Olhe, eu já viajei por muitos lados. Eu já vi maravilhas acontecendo. Isso é a obra do senhor. Ele não disse. Aquele que tem fé move montanhas. Mas eu também quero conhecer esse médico. E assim foram conversar com a irmã Dalva. Padre Pedro percebeu a simpatia da irmã e começou a chamá-la de filha. Filha, seja bem-vinda. Padre Douglas anuncia então que o médico estava por ali e Padre Pedro comenta. Preciso encontrar aquele médico, ele vai nos ajudar muito. Padre Pedro tinha os cabelos bem cortados, a barba longa e ele vestia uma batina comprida e todos o conheciam. Parecia muito com o apóstolo Pedro e por isso era assim chamado. O seu nome de batismo era Roberto Siqueira. Ali então, mandou um serviçal que fosse ao encontro do médico e o trouxesse. Quando anoiteceu estava o médico na igreja atendendo ao pedido do padre. Ao chegar ali doutor Eduardo viu aquele homem com aquela barba e teve a impressão que fosse um homem de impor muito respeito. Vinde até aqui meu filho. Eu sei que você é estrangeiro e eu estou aqui há muito tempo. Mas o irmão Douglas me contou uma história muito comovente, mas te digo, que das minhas andanças para todos os lados, tenho visto muitas coisas acontecerem, e quando acontecem, a gente vê que são homens de bem. Vemos nossos irmãos franciscanos que volta e meia passam por aqui e ficamos até altas horas conversando. Eles nos contam causos maravilhosos, mas esse caso do navio. E doutor Eduardo tentou desviar daquele assunto. Não. Eu conheço aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Só de olhar nos olhos, você é um deles e aqui há trabalho para você. Mas eu não sou sacerdote. Cristo disse que até aqueles que dizem não serem dignos do Senhor, precisam dele e você tanto fala do Cristo. Pelo que se vê, logicamente, você precisa ficar conosco. Eu preciso visitar meus irmãos e depois voltar para minha terra. Levantou-se e olhou de um lado para outro passando a mão em sua barba, olhando aqueles quadros. Meu filho, nossa história já está escrita, e homem nenhum foge dela. Eu sei que o seu trabalho vai ser aqui, você pode fugir, correr dele, mas você não vai chegar a lugar nenhum e o que eu estou dizendo vai ficar dentro de você. Você é um homem de Deus, eu sei disso, porque quando eu coloco os olhos eu sei. Aproximou-se e pegou as mãos do doutor e continuou. Suas mãos foram santificadas pelos céus, para curar,
Deus não quis que viesse um padre, mas um conhecedor da medicina para ajudar os necessitados.
Mas, padre, eu tenho uma missão, eu tenho uma mãe que precisa de mim.
Sua mãe está muito bem amparada por Deus. Deus, quando envia seus filhos à terra, ele sabe até onde eles podem ir.
Não. O senhor não vai conseguir me convencer a ficar aqui. O senhor não vai conseguir. Eu não posso fazer isso. Eu vou pegar o navio e vou para São Paulo.
Nessa viagem você vai. Eu sei que você vai. Mas você pode ter a certeza de que vai voltar aqui. Vai chegar até mim. Você vai servir esse propósito. Porque não fui eu que te pedi isso. E também não foi Deus que pediu isso para você. Mas foi você mesmo que pediu. Isso está gravado dentro de você.
Eu já vou indo. Está na hora.
Não. Vamos tomar uma sopa e depois o senhor vai embora.
E os dois foram ao refeitório. O padre pediu que trouxessem uma sopa quente, pão e vinho. E ali chegaram padre Douglas, irmã Alice e irmã Dalva.
Irmã Dalva percebeu que o doutor não tinha chance nenhuma de se retirar e ir embora dali. Sentaram e comeram e o padre continuou bebendo vinho e sua barba estava vermelha do vinho. Ele limpou.
Deus fez maravilhas com a vinha. Embora nessa região não exista vinho, tem que vir de fora e ter um produto muito caro. Ainda assim é uma maravilha, Eduard. Na Europa temos em abundância, não é mesmo?
Sim, é, e lá temos a falta de açúcar. E a mesma coisa uma terra e outra, mas parece mesmo que esse vinho é bebida dos deuses, por isso que Cristo selou a sua aliança na terra, brindando vinho com seus discípulos na Santa Ceia, pois vá meu filho, vai e siga o seu destino.
E o padre Pedro deu um sorriso, despediram-se e o doutor foi embora, e a irmã Dalva disse ao padre Pedro.
Padre Pedro, ele não pode ficar.
Ele vai para São Paulo, mas você vai viajar com ele.
Mas eu queria ficar aqui.
Não.
Ele precisa de você. Ele tem mãos divinas para ajudar os necessitados, minha irmã. A senhora tem uma missão ao lado dele.
Mas, padre, eu não posso.
Como assim não pode?
Padre, ele tem interesses por mim.
Minha filha, todo mundo tem interesse em alguém.
Mas é como mulher.
Minha filha, ele ainda não entendeu que o interesse dele por você é de irmãos, mas logo ele vai entender isso. Você é uma pessoa bonita, simpática. Aproveita disso, minha filha. Você vai com ele e depois vocês vão voltar para cá e trabalhar conosco. Você vai ver.
E assim Dalva ficou contrariada. Não queria sair dali de jeito nenhum, mas o tempo passa e o dia da viagem chega.
Dalva arruma seus pertences e vai despedir-se dos dois padres amigos.
Pedro e Douglas já haviam se despedido de irmã Alice e das outras irmãs, e padre Douglas disse a padre Pedro.
Padre, o senhor não deve deixar que irmã Dalva vá embora. Ela é muito útil para nós. Veja o trabalho que ela faz no hospital. Precisamos de pessoas como ela.
Não teme comigo, meu irmão. Tudo aquilo que é agradável a você, você tenta trazer para ti. Por isso que Jesus disse aonde está seu tesouro, está o seu coração, mas agora você vai ver que os frutos são mais benéficos daqueles irmãos que caminham juntos espalhando bem.
Mas padre, como?
Por isso que hoje eu estou aqui, já tenho 75 anos, minhas pernas estão fracas, mas minha cabeça ainda é muito forte, já vivenciei muitas coisas nesse mundo, por isso na frente dessa igreja estou.
E ali Dalva despediu-se e foi ao encontro de Eduard.
Eu vou com você.
Mas irmã, como assim?
E o seu trabalho?
Os padres deixaram.
Eles disseram que o meu trabalho é ao seu lado.
Mas a senhora sabe que eu vou para São Paulo. Assim que visitar os meus irmãos eu vou voltar para minha terra para cuidar de minha mãe.
Diana de Aguiar.
Curta, comente, compartilhe. E se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. A cura através da fé. No outro dia cedinho, o navio zarpou e seguiram viagem margeando as costas brasileiras. Podia-se ver as montanhas, as terras. Eduardo ia admirando as belezas naturais, a costa brasileira, passaram próximo ao Rio de Janeiro até chegar a São Paulo. No Porto de Santos, ancoraram e o navio descarregava vinhos, mantimentos e outras coisas que vinham da Europa, e logo Eduardo viu que outro navio chegava da Europa, mas este não trazia passageiros, somente louças e vinhos. Ali atracaram. Nós vamos para São Paulo. São Paulo não é ali não. São dias de viagem. Vai depender da estrada. É muita serra, dizia senhor Abreu, um portuário que estava ali há muito tempo. E continuou, logo ali tem uma hospedaria. Não se preocupe, amanhã já deve ter algum transporte. Aqui tem linha de ferro. Não, aqui o transporte é em animais. Essas proezas por aqui ainda não temos. E ali então eles ficaram e no outro dia bem de madrugadinha saíram com destino a São Paulo. Chegando lá, eles foram a uma hospedaria, mas Dalva já queria ir direto à igreja, mas Eduardo não permitiu. Não. Vamos obter conhecimento. E ao chegar, descansaram, dormiram, e no outro dia cedinho, foram à igreja. Ela ficava próxima ao seminário, uma igreja bonita, grande, toda branca, com duas fileiras compridas de bancos de madeira. O altar e as laterais com muitas estátuas de santos, e entraram, ajoelharam-se e começaram a rezar. Ao lado deles havia um dos sacristãos que atendia por nome de Carlinhos que estava ali limpando. Rapaz, qual é a uma graça? Me chamo Carlos, mas me chamaram de Carlinhos. Você pode me dar sua atenção por algum momento? Agora está tranquilo. Mas mais tarde começam a chegar pessoas para rezar e o padre Vicente vai estar aqui. Ele conversa com um, conversa com outro. Eu gostaria de conversar com ele. Então o senhor pode permanecer aqui que logo ele vai aparecer. Então nós podemos ficar aqui? Sim, e a senhora freira, se a senhora quiser pode entrar. Lá tem outras irmãs, estão trabalhando. Fazem confecção de roupas para distribuir para os pobres. Não, eu prefiro ficar por aqui também. E os dois ficaram por ali e logo chegou o padre Vicente sorrindo e, cumprimentando o doutor, estendeu a mão. A sua bênção, padre. Que Deus lhe abençoe. E a irmã também estendeu sua mão e pediu a bênção ao padre ali. Então padre Vicente abençoou os dois. Você é uma freira. Você é uma novata. Estou aqui para ajudar o doutor que está em busca de seus irmãos. As últimas notícias que tive de meus irmãos era de que estariam por aqui. Meu irmão é o padre Edgar, e minha irmã é a Sofia. Que maravilha! Que bênçãos caem sobre nós. O senhor é irmão do Edgar? Sim, sou irmão do Edgar. Que maravilha! Um homem muito bom e também irmão da Sofia. Que maravilha! Que benção! E a senhora deve ser irmã dos três? Não, estou apenas acompanhando o doutor. Pois bem, vocês sabem que por aqui passam muitas pessoas e o padre Edgar não está mais por aqui. Ele está no Paraná, em Curitiba, está administrando uma igreja. Ele é uma pessoa muito estudiosa, um conhecedor da Bíblia, lê muitos livros. E o senhor? É médico. Sim, eu sou médico. Mas quanta honra nos oferece. Olha, o senhor vai ter que ir até o Paraná. Sim, eu vou aonde meu irmão e minha irmã estiverem. Mas sua irmã não está lá não. Ela está por aqui mesmo, em São Paulo, mas não em nossa igreja. Não se preocupe, eu vou pedir que alguém vá chamá-la. Calculo que logo após o almoço ela já estará aqui. E assim... Num lugar mais distante havia uma igreja que se chamava Nossa Senhora da Penha. Ela trabalhava como se freira ali, com a evangelização infantil, catecismo para as crianças. Mas será que eu não posso ir até lá? Não, calma, eu tenho aqui um amigo muito doente. Foi Deus que mandou o doutor aqui. É um jovem que se chama Bernardo. Essa noite toda eu pedi a Deus que viesse alguém que pudesse curar esse menino. E Deus ouviu as minhas preces. Enviou o Senhor: venha rápido. E foi adentrando no alojamento, uma parte dedicada aos seminaristas doentes, e ele viu à sua frente aquele jovem doente. Viu que o jovem estava com muita febre. Eu tenho cuidado dele há muito tempo. Tenho rezado e ele nada melhora. É um jovem muito bom. Já mandei avisar a família e se esse jovem piorar vou ter uma complicação com os pais que o doutor nem imagina. Então o senhor precisa curá-lo urgentemente. Eu não trago comigo nenhum remédio. Os que eu tinha se acabaram. Aqui temos uns irmãos que são farmacêuticos e fazem remédios de ervas. O senhor precisa nos ajudar. Se ele morrer eu não sei o que pode acontecer. E logo os olhos de Dalva viram a aflição daquele padre e olhou para aquele jovem que estava ali e viu a tristeza, aquela dor, aquela febre. Doutor, cura ele. Irmã, eu vou curar de que jeito? Eu não tenho remédio, não tenho nada aqui. Então venha comigo. Pegou o doutor pela mão e saiu correndo. Foram lá na farmácia. Lá faziam remédios e ervas, várias concentrações e tinturas. E o doutor foi combinando uma tintura com a outra e foi criando uma forma de remédio. Seja o que Deus quiser. E na hora que estava prestes a administrar a medicação para Bernardo, o doutor olhou para o lado e viu a figura de Santo Expedito, que olhava para ele e balançava a cabeça. A freira ali rezando, segurando a mão do doutor, olhou na cortina e viu que lhe pareceu a imagem de Santo Expedito. Eu não sei se essa fórmula vai funcionar. Sim, vai funcionar. Mas como você sabe que vai funcionar? Eu sei que vai. Deu remédio. E o doutor deu a tintura para o jovem beber e logo ele viu que não fez efeito nenhum. Chamou Dalva num canto. Está vendo, irmã? Não deu resultado. Deu sim, eu vou dar um pouco mais. Encheu novamente o recipiente e deu-lhe mais um pouco de remédio. Bernardo começou a tremer. Mexer forte na cama e o padre Vicente ficou ali em desespero. Doutor do céu, agora que ele vai morrer, se ele morrer vai ser uma complicação com a família dele, eles têm muito poder na mão, doutor. Calma. Ninguém vai morrer aqui. E colocou a mão na testa dele e começou a rezar e logo o jovem foi se acalmando, ficando quietinho e foi dormindo. Ele vai morrer, doutor? Eu não sei. Eu fiz o que pude. E Dalva interrompeu. Ele vai dormir e quando acordar estará bem. O senhor é um sacerdote e o senhor é um doutor. Onde está a fé de vocês? Nunca um doutor pode administrar um remédio e não ter fé que dará certo. E o senhor padre, é um homem conceituado. Tem um trabalho grandioso nas mãos. Onde está a sua fé? O que o senhor aprendeu? Irmã, a senhora tem certeza de que ele vai ficar bem? Disse o padre. Eu tenho, certeza, eu acredito no Cristo. Nós também acreditamos no Cristo, eu prego o Evangelho, prego as curas de Jesus. Então está bem, meu irmão, Bernardo, acorda, Bernardo, chega de dormir. Dalva bateu levemente no rosto do jovem e ele abriu os olhos. Quem é a senhora? É uma santa que veio me curar? A senhora é a mãe de Jesus. A senhora é tão bonita. E o padre e o doutor assistindo àquela cena boquiabertos. Não, eu sou apenas uma freira que vestiu o hábito em nome de Jesus. Bernardo, você está curado. E continuou. Padre, falta fé em vosso coração, falta amor em vosso coração. Padre, quando se une a fé e o amor, o milagre acontece. Os olhos dela derramavam lágrimas, e ela se levantou dali e sentou em outra cama, com as mãos fechadas junto ao peito e com a cabeça baixa começou a chorar e o doutor correu ao lado dela. Por que a senhora está chorando desse jeito? A senhora está se sentindo mal? Ela levantou os olhos cheios de lágrimas, olhou para o doutor e para o padre. Eu não estou chorando por mim, estou chorando por vocês. E choro por todos os irmãos em Cristo que receberam a benção de plantar a fé e curar os nossos irmãos. E quando existe a falta de fé no coração dos nossos irmãos é que eu derramo minhas lágrimas.
O padre ficou emocionado naquele momento e ela, enxugando as suas lágrimas, disse: faça com que ele coma alguma coisa. Diana de Aguiar. Audiolivro realizado pelo canal Suryachandi Audiobook. Capítulo 6. O Grande Encontro. A irmã da Alfa foi à igreja, ajoelhou-se e rezou por horas. Ao meio-dia, Dr. Eduardo chamou-a para almoçar, mas a freira negou e permaneceu rezando debaixo da imagem da Mãe Maria Santíssima. Eu preciso rezar, hoje vou alimentar-me somente à noite. Mas irmã? Ponto de exclamação não. Vão vocês. Após o almoço chega a Sofia e encontra-se com o seu irmão, eles começam a conversar e se abraçam. Que bom que você veio, Eduardo. E a mãe? Como está? A mamãe está bem, ela pediu que eu viesse buscar notícias de vocês, a saudade era muito grande, muitas lembranças. Lembro-me de quando éramos crianças, eu era o mais novo, Edgar era o mais velho e cuidava da gente, você lembra? Sim, me lembro, mas Edgar não está mais aqui, foi trabalhar em outra cidade e quando eu recebi a carta de mamãe e soube que você viria, tirei uma licença para irmos juntos visitar nosso irmão em Curitiba. Eu tenho uma saudade tão grande, são tantos anos fora de casa, já pedi muitas vezes a Edgar para irmos visitar vocês, mas nunca houve jeito de sairmos daqui, ele é muito dedicado e nós vamos juntos visitá-lo. E ela continuou. Eu sei que você tornou-se médico através das cartas que mamãe me enviou, mas a medicina dá muito mais dinheiro na Europa, não aqui. Eu vim só em visita, mas não medico por dinheiro, faço isso por amor à profissão, mas me diga, você vai mesmo comigo ao Paraná? Sim, sempre faço visitas a ele, e agora vamos nós dois fazer uma surpresa. E quando nós vamos? Vamos amanhã de manhã. Então eu vou à procura de uma hospedagem descansar e arrumar minhas coisas. Não, você vai ficar aqui mesmo, vou arrumar um quarto para você descansar. Está certo, mas eu tenho uma amiga e quero te apresentar. Amiga? Você viajou com uma amiga? Viajei, ela é uma freira, veio trabalhar no Brasil assim como você. Eu a conheci na viagem e desembarcamos na Bahia e lá eu conheci um padre por nome de Pedro. Ele tem uma visão muito grande, parece que vê até o futuro da gente. Ah, já ouvi falar do padre Pedro, e continuou. Irmão Vicente, venha cá, escute essa aqui, Eduardo já esteve com o padre Pedro. Você passou por São Salvador? Sim, eu disse para o senhor que eu vim da Bahia. Pois o irmão Pedro é um homem de muita fé, é um homem de conhecimento muito grande, todos param para ouvi-lo, até parece um profeta. Ele me disse muitas coisas, umas serviram, outras não. Mas o que ele te disse que não te serviu? Disse que o meu trabalho é aqui no Brasil, mas como eu poderia? Eu tenho meu compromisso, tenho minha mãezinha na Espanha, preciso voltar para lá. Ah, meu filho, eu não sei. Mas se eu fosse você não duvidaria de nenhuma palavra daquele irmão. E o doutor ainda meio confuso voltou-se para Sofia. Irmã, vamos lá na igreja para você conhecer minha amiga, a irmã Dalva. Já era de tardezinha e os dois chegaram na igreja, sentaram-se nos bancos do fundo, irmã Dalva permanecia rezando. Assim que o sol se pôs ela terminou suas orações, levantou-se. Cumprimentou os dois num tom mais sério, sem aquele sorriso, e Dr. Eduardo fez as apresentações. Irmã Dalva, essa é minha irmã Sofia. Que prazer, quanta alegria, nós somos irmãs em Cristo, somos irmãs de caridade. E Sofia confirmou sem muita exaltação e voltou-se para Eduardo. Eu preciso descansar, amanhã bem cedo saímos em viagem para visitar nosso irmão. Sofia, antes de descansarmos, vamos aproveitar e escrever uma carta para nossa mãe, dizer que nos encontramos e que vamos viajar ao encontro de nosso irmão. E pediram ao padre Vicente para usar o mesmo endereço para esperar a resposta. Os dois sentaram e escreveram. Mãezinha querida, cheguei ao Brasil e já encontrei Sofia.
Ela está muito bem, muito feliz em seu trabalho e vamos juntos numa viagem ao encontro de Edgar. A senhora não sabe quanta alegria eu tive durante essa viagem. Fiz amigos, entre eles uma bondosa freira por nome de Dalva, uma mulher bela de palavras mansas e bonitas quando pronuncia o nome do Cristo. E uma pessoa que eu gostaria de apresentar à senhora. Fui até São Salvador e lá pude ver o local que é chamado de Igreja de Todos os Santos. Conheci pessoas maravilhosas. Até agora só tirei proveito da minha viagem, mas a minha saudade não cabe dentro dessa igreja. A saudade da senhora parece que não cabe dentro desse país. Estou muito bem de saúde, não vejo a hora de chegar e abraçar a senhora. Um beijo. Eduardo. Fui selando aquela correspondência, despachei-a para Santos para ser encaminhada ao seu destino. Irmã Dalva, ainda angustiada pelas imperfeições das pessoas, comunicou-lhes. Vocês vão amanhã de manhã e eu vou permanecer por aqui, mas pretendo voltar para São Salvador assim que retornarem. Preciso voltar para aquele hospital. Se a senhora quer um hospital para trabalhar, aqui está cheio de hospitais precisando de ajuda. Eu gostaria muito que a senhora ficasse conosco. Eu pretendo realmente voltar para a Bahia, trabalhar com nossos irmãos e Padre Pedro. Lá tem muito trabalho. Quero também ajudar no interior. Pretendo dedicar a minha vida aos necessitados. Lá tem o irmão Douglas, a irmã Alice, a irmã Hortência, grandes amigos que fiz por ali. E continuou voltando-se para o doutor. Bom irmão, você vai partir amanhã. Mas o doutor está muito cansado da viagem. Espere, fique aqui mais um dia e descanse, e depois vocês vão. Sugeriu o padre Vicente. Naquele meio tempo chegou um pessoal amigo, os pais de Bernardo, e padre Vicente foi dar atenção a eles. Eduardo e Sofia foram preparar-se para a viagem. Os pais do jovem ficaram felizes em ver seu filho bem e Bernardo contou-lhes. Ah, pai, eu estava muito doente, mas aqui tem uma freira muito bondosa. Ela parece a mãe de Jesus, tão bonita, e ela me curou. Eu me lembro que eu estava muito mal, vi padre cochichando com o doutor que eu não ia melhorar, mas não foi o médico que me curou não, foi ela, a irmã Dalva. Quero apresentá-la a vocês. O importante é que você está bem, meu filho. Eu e sua mãe estamos mais tranquilos em vê-lo assim e nós fazemos questão de conhecer essa freira tão bondosa que cuidou de você. Bernardo e seus pais foram até os aposentos de irmã Dalva. Ela estava assentada em sua cama rezando e ela olhou para eles. Você está bem, meu filho? Melhorou? Sim, estou muito bem e trouxe meus pais para te conhecer. Irmã, a senhora é uma santa. A senhora curou o meu filho. Disse o pai de Bernardo. E a irmã Dalva pediu para eles entrassem, sentassem. Bernardo está muito empolgado, eu não curei. Mas o padre Vicente e o Bernardo disseram que foi a senhora. Eles estão enganados, não é nada disso, eu vou contar direitinho, mas antes vamos nos apresentar. Qual é o nome do senhor e da senhora? Bernardo de Azevedo e minha esposa Maria de Azevedo. Muito prazer centímetros conhecê-los. Agora, senhor Bernardo e dona Maria, deixem-me contar. O doutor Eduardo é um ótimo médico, uma pessoa maravilhosa e um excelente profissional. Ele foi à farmácia, manipulou algumas ervas e tinturas, administrou esse medicamento em Bernardo e foi esse remédio que combateu a febre e a infecção. Então não é nada daquilo que vocês estão pensando. E o pai de Bernardo retrucou. Ah, mas não foi isso que nos disseram. Meu irmão, quando você administra um remédio e tem fé na cura, tudo dá certo. A senhora é muito bondosa. Não, vocês estão enganados. Todos pensam que eu sou uma freira muito bondosa, mas ninguém conheceu meu passado. Não sabem os caminhos que eu vivi, mas acredito que estou fazendo o melhor que posso para ajudar os irmãos que necessitam. A senhora é muito boa sim. E eles se despediram. Bernardo e seus pais foram para outro lugar conversar mais e aproveitar o tempo juntos. Irmã Dalva passou aquele dia rezando até a noitinha, e num momento ela escutou uma voz que dizia: Você vai seguir ao lado de nosso irmão Eduardo. O doutor precisa muito da sua ajuda.
Irmã Dalva ficou com aquilo na cabeça, mas ao mesmo tempo tinha um pensamento fixo em voltar para São Salvador. No outro dia pela manhã ela avisou ao padre Vicente que estava preparando seus pertences para retornar.
Irmã, eu gostaria muito que a senhora ficasse conosco. A senhora tem muita força e fé na oração, Deus ouve suas orações.
Suplicou padre Vicente.
Mas Deus também te ouve, padre. O senhor só precisa orar com mais fé.
Ah, mas com a senhora é diferente.
Não, padre, é muita bondade sua, mas eu não sou diferente.
E foi para seu quarto arrumar suas malas.
No fim da tarde, irmã Dalva voltou para a igreja e começou a orar.
Mais uma vez aquela voz falou no seu ouvido. Ela olhou para a imagem de Maria Santíssima e ao lado dela apareceu um homem de barba e ordenou.
Irmã, a tua missão é ficar ao lado deste irmão. Ainda não está na hora da senhora nos abandonar.
Obedecerei ao Senhor.
Disse Dalva.
Terminou suas orações e foi procurar pelo doutor.
Eduardo, eu vou com vocês. Vou conhecer o irmão de vocês.
E ele explodiu de alegria.
Será um prazer tê-la conosco.
E o doutor voltou-se para Sofia.
Sofia, alma querida e bondosa está nessa irmã.
Olha, em todo o meu caminho nunca encontrei uma pessoa tão boa. Nunca encontrei tanta força em alguém como vi nela. Ela é muito bonita, tanto por fora, como por dentro.
Não fale assim, doutor.
Contestou Dalva.
Eu digo, porque sei bem o que estou falando. Tenho aprendido muito com a senhora.
Sofia, o teu irmão exagera no que fala.
E continuou.
Vou preparar minhas coisas para sairmos amanhã bem cedo.
No outro dia cedo, Dalva em prece e oração buscava unir o seu sentimento ao plano mais alto e assim estavam todos prontos para seguir viagem com destino a Curitiba.
Depois de um longo dia de viagem, chegam à cidade e procuram a igreja ali existente. Logo encontram o irmão Edgar e a alegria toma conta dos três irmãos e eles colocam todos os assuntos em dia.
E os dias vão se passando, as semanas passam, passa-se um mês, e os três irmãos permanecem em alegria, até que chega aos ouvidos de Sofia a história de Dalva.
Ela não se conforma que aquela mulher havia sido uma bailarina e chama então Dalva para conversar.
Meu irmão comentou comigo que você não era uma mulher de boa fama.
Ele tem toda a razão, eu era uma mulher que seguia caminhos errados, não conhecia a religião, cometi muitos erros.
Mas como você vestiu o hábito?
Você pecou muito.
Sim, eu pequei muito, fiz muitas coisas erradas.
E como se tornou freira?
Ouço falar muito bem de você, mas com o passado que você tem. Não é possível ver coisas boas.
Mas Dalva já sabia como agir, havia sido orientada pelo padre Giovanni. Naquele momento de tristeza e de dor confinada no convento, ela refletiu e estava preparada para o pior.
Irmã Sofia começou a atacá-la sem piedade.
Mas como pode?
Você deveria ter vergonha.
Você não pode usar a mesma roupa que nós usamos.
E cada vez mais Sofia atacava com argumentos cruéis, mas Dalva permanecia em silêncio.
Você deve abandonar o hábito e seguir sua carreira. Todos os homens te olham, inclusive meu irmão. Todos te acham bonita. Volte para a sua vida.
Eu não pisarei no chão que você pisa. Perante Deus sou pura de coração. Nunca deitei-me com um homem. Meu coração, minha alma, meu corpo, fora todo ele preparado somente para Jesus.
E Dalva ainda permanecia em silêncio, pois essa era sua única arma contra palavras maldosas de Sofia, até que ela se levanta e concorda.
Irmã, a senhora tem toda a razão, tudo o que a senhora disse se encaixa a mim, mas eu tento todas as noites conviver com isso. Essas lembranças magoam-me e ofendem-me tanto, mas sempre rogo o perdão de Jesus.
E ali então irmã Sofia saiu e foi ao encontro de Edgar e contou-lhe.
Você sabia que aquela freira foi uma das piores prostitutas que já existiu? Você nem imagina o quanto de coisas erradas ela já fez na vida e veste essa roupinha, esse hábito só para disfarçar, mas aquilo é o demônio. E continuou. Por que que você acha que ela anda junto com Eduardo? Eles devem ter alguma coisa. Eu vou ter uma conversa com Eduardo, isso não está certo, se esta mulher é isso mesmo que você está falando. Se você duvida, vá falar com ela então. Então vamos juntos. Disse Edgar. E os dois foram à procura de Dalva e quando a encontraram, chamaram para um canto e começaram a criticá-la, colocando Dalva contra a parede. Sofia não parava de falar momento nenhum, criticando Dalva de todas as formas, e ela novamente em silêncio, e depois de tantas críticas, o padre indagou. Pois é, irmã. A senhora é uma vergonha para a nossa igreja. Eu acho que a senhora deveria arrancar essa roupa e nunca mais se vestir dessa forma. Você não é digna deste hábito. Falaram-me muito bem da senhora, mas a senhora não é de bem. Arranque essa roupa e abandone esse hábito. E ela ficou tão triste ouvindo o padre falar aquilo que não conteve o nó na garganta e as lágrimas começaram a descer. O senhor padre tem toda a razão. Mas as palavras que dizem estão me machucando muito. Admito que realmente pequei muito, cometi muitos erros e tenho convivido com essa culpa há muitos anos. Acho realmente que não sou digna de vestir esse hábito. E saiu dali chorando. As palavras eram muito fortes. Seu coração ficou contaminado de angústia e trancou-se em seu quarto. Padre Edgar foi atrás de Eduardo. Eduardo, eu preciso conversar com você.
Sim, diga meu irmão.
Essa freira que anda com você, vocês já se deitaram?
Não.
Essa mulher, não pode ser chamada de freira. Ela foi uma bailarina, andou pelos caminhos da prostituição, deitou-se com muitos homens. Para ser filha de Maria e ser irmã de Jesus tem que ser pura de coração. Você não tem esse conhecimento. Como será que ela conseguiu arrumar essa roupa? Eu acho que ela está enganando todos nós. Você vai se afastar dessa mulher, vai voltar para casa, trabalhar por lá e deixar essa mulher seguir a vida dela. Nós vamos para São Paulo e lá veremos o que pudesse fazer com ela. Se ela insistir em manter o hábito, nossos superiores saberão o que devem fazer.
Você está louco? Você conhece essa mulher?
Eu já conheço há algum tempo e posso afirmar a bondade em seu coração. Você a conheceu há poucos meses, você é apaixonado por ela, eu sei.
Sim, eu me apaixonei por ela, sim, tive vontade de me deitar com ela, sim, mas ela só me disse o Evangelho de Jesus e nada mais. Disse que o corpo dela não iria pertencer a homem nenhum e você vem falar mal dela.
Para mim é uma santa, você não é cristã? Então deveria saber quem foi a primeira irmã de caridade, irmã de Jesus, a primeira freira.
Se você não sabe, foi uma prostituta. Se você não sabe, Jesus andava entre as prostitutas, entre os marginais e eu aprendi com ela que esse Jesus que ensinava essas mulheres a não se prostituir e os ladrões a não roubar.
Ah, meu irmão, eu vi meu pai morrer e não pude fazer nada, vi minha tia morrer e não pude fazer nada. Mas também vi muita gente na beira da morte livrar-se da morte pela intercessão da fé dessa irmã. Se existe uma pessoa que é do agrado de Deus é ela. Eu com minha medicina não sou digno de andar ao lado dela.
Mas se você quer saber se eu gosto dela?
Eu gosto sim. Ela me despertou interesses. Já pedi perdão a Deus, mas hoje a tenho como minha irmã, como da minha família.
Tudo bem. Amanhã pegaremos o primeiro transporte e vamos para São Paulo. Eu vou conversar com os superiores a respeito dessa mulher.
Não. Nem você, nem Sofia, caminham mais comigo. Não era esse comportamento que eu esperava de vocês.
Doutor Eduardo foi ao quarto de irmã Dalva e a encontrou chorando.
Por que a senhora está chorando?
Eles te maltrataram.
Te humilharam.
Não chore. Eles não merecem a sua tristeza.
Eu não estou chorando por mim, eu estou chorando por eles. Eu choro por aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus, ou até conhecem mas não o praticam. Por isso eu derramo minhas lágrimas. Está na hora de irmos embora. O que tínhamos que fazer por aqui, já fizemos.
Arrumaram suas bagagens e voltaram para São Paulo. Foram recebidos pelo padre Vicente e doutor Eduardo e contou-lhe tudo o que havia acontecido.
O padre Edgar e a irmã Sofia não são pessoas más, mas ainda existem muitos padres e freiras que não têm discernimento. Perdoe eles, irmã.
Mas eu já perdoei. No Paraná, padre Edgar e irmã Sofia não se continham de forma alguma e já estavam prontos para vir a São Paulo e assim que chegaram procuraram o padre Vicente.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chandi Audiobook.
Padre, o senhor é um dos encarregados daqui. Você não sabe o que nós temos para te contar.
Meus irmãos, eu sei sim o que vocês vêm dizer, mas saibam que essa igreja abre as portas aos necessitados.
Padre, mas o senhor não sabe.
Sim, eu sei, mas se vocês insistem, vamos reunir o conselho.
Irmã Dalva decide voltar imediatamente para Bahia.
Eu vou com a senhora.
Afirma o doutor.
Não precisa, pode ficar aqui. Já está na hora de você voltar para a Europa. O que tínhamos que fazer já fizemos.
E logo o conselho se reúne. Os padres, o bispo, e Dalva é chamada para poder se explicar.
Mas, ao mesmo tempo, recebe-se a notícia de que Sofia está muito doente. Com uma febre que vai aumentando rapidamente, Eduardo é chamado.
Ele passa pela farmácia, manipula algumas tinturas e administra em Sofia, mas nada de ela melhorar.
E Dalva, quando chega para a reunião, é interrompida por Eduardo, que diz:
venha comigo.
Minha irmã precisa de ajuda.
Primeiro preciso ir à reunião, depois iremos ver sua irmã.
Não.
Vamos agora.
Eles estão me esperando. Vai ser rápido e logo iremos vê-la. Venha comigo.
Dalva, frente àqueles padres, começa a contar toda a sua história, as suas dificuldades na infância. Contou tudo o que aconteceu no seu caminho e eles ouviram atentamente.
Até que dirige-se a padre Paulo, um dos padres responsáveis, e diz que tinha sido orientada por padre Giovanni.
Giovanni, é muito meu amigo. Irmã, se a senhora não sabe, padre Giovanni e eu estivemos juntos na Itália. Ele era uma pessoa muito complicada. Quando criança, teve muitas dificuldades, mas se acertou e é um evangelizador. Nunca vi uma bondade e um conhecimento do evangelho igual.
Ora, minha irmã, se a senhora esteve com ele e ele te orientou, nós aqui não temos nada que falar, mas somos obrigados a estar aqui porque houve uma denúncia e esta, seja ela qual for, é de nossa obrigação averiguar.
Mas minha irmã, com toda a certeza, a igreja nunca esteve com as portas fechadas para as nossas irmãs necessitadas. Se você olhar, vai ver um grande número de nossas irmãs que foram santificadas e que tiveram histórias como a sua. Mas Jesus escolheu essas irmãs e a senhora também foi escolhida.
O bispo presente não pronunciou sequer uma palavra.
A reunião durou em torno de 4 horas e todos os irmãos ali reunidos sentiram-se muito emocionados com os depoimentos daquela irmã.
Eles viam em seus olhos a sinceridade, a ponto de tanto padre Vicente como padre Paulo afirmarem:
todas as vezes que olhamos nos olhos das pessoas podemos ver se tem algum grau de mentira. E Paulo continuava:
por toda a minha vida envolvi-me com a psicologia. Através dela, procuro ver a verdade e a mentira. Mas nesse caso eu garanto que nada é tão certo.
E padre Vicente concordou e perguntaram à irmã Dalva se ela tinha algo a acrescentar e ela negou. Só disse que sabia que isso ia acontecer, e perguntaram como ela sabia.
Porque padre Giovanni me disse que não haveria uma, nem duas, e sim muitas situações como esta. Mas eu digo a cada um de vocês, hoje estou preparada para ouvir de tudo.
Deram a sessão por encerrada e padre Paulo dirigiu-se à irmã Dalva.
Mas irmã, conte-me mais sobre padre Giovanni. Ele saiu da Itália e foi parar na Espanha.
Ele rodou a Europa quase inteira. Na verdade era para ele vir comigo para o Brasil, mas ele resolveu ficar por lá.
Sabe, nós viemos em um grupo de 25 padres, e cada um deles assim que chegou aqui tomou seu rumo e foi trabalhar.
E ela saiu dali e foi junto ao doutor visitar Sofia, que estava com febre.
Doutor, traga-me o seu remédio.
Dalva olhou para os olhos daquela mulher e viu que uma mancha negra cobria o seu rosto.
Essa mulher está sob a força do demônio.
Que isso?
Ela é uma irmã e pratica a caridade.
Contestou Edgar. Todos os filhos serão testados. Lembra-te que até os discípulos de Jesus foram testados.
E voltou-se ao doutor e ordenou.
Dê-me o seu remédio.
Irmã, não testai-vos com as forças que não conhece. Eu vos digo em nome de Deus e em nome de Jesus, que este remédio tem o poder do Espírito Santo e esse remédio vai te libertar.
E deu aquele remédio para ela beber e pediu imediatamente um copo de água e Sofia começou a gritar.
Retira, retira, retira de perto de mim essa mulher. Eu não quero ver essa mulher. Ela não me pertence.
Foi gritando, gritando. Os padres foram se aproximando tentando contê-la e Dalva chegou mais perto, segurou os seus braços e orou com os olhos em lágrimas.
Seja liberta, irmã, em nome de Jesus. Em nome do Divino Espírito Santo de Deus.
Colocou a mão sobre Sofia. Ela tremeu e desmaiou.
Padre Vicente, que presenciou o caso de Bernardo, confirmou.
Realmente, ela pode expulsar o demônio. Ela é filha de Deus.
E voltou-se para Dalva e perguntou.
Como a senhora faz isso?
Eu não fiz nada. O remédio do doutor que curou Sofia.
Sofia acordou bem. Sem febre, mas muito fraco e Dalva se afastou dali.
Meu trabalho aqui está pronto, eu vou embora.
E naquele momento o padre Edgar se aproxima dela e ofende.
Se fosse por mim eu teria tirado o seu hábito.
Não faz diferença a roupa que veste quem está a trabalho de Cristo.
Edgar calou-se e padre Vicente vendo aquilo orientou.
Irmão, o senhor não viu o que aconteceu?
Por que não se tranca em penitência?
Porque desta forma também pode ser tomado pelo demônio.
Nós sabemos que todos aqueles que trabalharam em nome do Cristo foram perseguidos e o Senhor pode também ter essa perseguição. Mas oro a Deus para que tenha piedade do Senhor.
Diana de Aguiar. Capítulo 7. Triste notícia. Uma nova jornada. O tempo passou e depois de 80 dias Eduardo se preparava para voltar à Espanha. Até que chega a resposta da carta para o doutor e dizia que a mãe de Eduardo já havia morrido. Ele ficou muito triste e foi consolado por Dalva, que esclarecia.
Deus tem um propósito para cada um de nós. Nascemos, vivemos e morremos.
Plantamos e colhemos para fazer uma grande plantação no reino dos céus ao lado de Jesus.
Sua mãe plantou muitas coisas boas, agora volte para sua terra e siga em frente com seu trabalho.
Eu não tenho mais motivos para voltar, eu vou com a senhora para São Salvador.
Foram juntos orientar-se com o irmão Paulo.
Alguns irmãos franciscanos estão sempre no caminho para Salvador. É uma viagem muito cansativa, mas os franciscanos têm uma filosofia diferente de trabalho.
O irmão Roque, o irmão Simão. O irmão Pedro, vários irmãos, o irmão José, eles estão aqui em São Paulo, e estão se preparando para ir a Salvador, vocês podem ir com eles.
Seria de grande prazer, se eles puderem carregar uma freira jesuíta.
Sim, tanto os jesuítas quanto os irmãos da Companhia de Jesus, são todos iguais perante a Deus, todas as ordens do que pertencem à Igreja Católica são iguais perante a Jesus. Somos todos irmãos.
Neste momento o irmão Roque chegou para agradecer a hospedagem e avisar que já estavam preparados para ir a Salvador.
Eu quero te apresentar uma irmã que gostaria de acompanhar vocês até Salvador.
Irmã, é um grande prazer conhecê-la e é um prazer imenso a senhora viajar conosco.
Estamos te entregando esta irmã, que vai até o nosso irmão Pedro em São Salvador.
Disse padre Paulo. E padre Vicente concordou.
Que bom.
A senhora vai até o meu irmão Pedro, aquele devia ser franciscano. Ele é como nós que vamos para qualquer lado. Ele é muito bebedor de vinho. Eu gosto de ir lá beber com ele e namorar aquelas embarcações que descarregam o vinho.
E voltou-se para Dalva e disse.
Mas,
Vamos, já estamos preparados para sair amanhã bem cedo.
E o doutor interrompeu.
Eu também vou com vocês.
Prepararam aquela viagem e saíram de São Paulo rumo a São Salvador, cortando os sertões, fugindo da beira do mar e passando por Minas Gerais.
A irmã foi vendo o trabalho dos franciscanos, que enchiam carroças de doações e depois distribuíam aos necessitados. Eles não movimentavam dinheiro de forma alguma, passavam de vilarejo em vilarejo, dormindo de igreja em igreja, sempre praticando a caridade.
A irmã sempre rezando e com curiosidade perguntou a Roque.
Vocês não rezam muito?
Nós oramos quando levantamos, quando vamos nos deitar, pedimos proteção a Deus e durante o dia vamos arrecadando alimentos, sal e doamos aos necessitados, e mudou de assunto.
Irmã, eu preciso passar em um lugar, para adquirir muitas doações.
Mas o que o senhor vai fazer?
Ele disse que seria uma surpresa e entrando em Minas Gerais, passaram por uma grande fazenda, pararam perto de um homem negro, antigo escravo e perguntou.
Cadê o coronel Felício?
O coronel está lá embaixo.
Roque pediu para que fosse chamar o coronel, logo a freira viu aquela comunidade, com pessoas trabalhando, todos negros e Roque disse.
E minha irmã, por aqui o que vale a pena é esse trabalho mesmo. Mas esse coronel é muito bom e trata muito bem os seus escravos.
Coronel Felício chegou.
Que raio te traz aqui, padre?
Você só vem buscar, trazer que é bom. O senhor não traz nada.
Eu tenho que buscar onde tem, porque os que não têm, precisam comer.
O senhor tem razão, padre. Eu tenho bastante arroz, tenho feijão da safra nova e tenho também muito açúcar. O senhor pode pegar aqui. Eu sei para onde o senhor vai por isso que eu estou lhe dando. O povo precisa muito. O senhor vai ao leprosário distribuir. Mas um dia o senhor vai sair doente de lá. O senhor vai ver.
Onde tem o dedo de Deus não há doença.
Ah é, esqueci.
O senhor é um representante de Deus. Pode carregar as suas carroças e também tem comida para todos aí. Podem descer e encher o bucho.
E todos ali comeram e seguiram viagem, e a irmã sempre olhando e prestando atenção em tudo que acontecia, até que chegaram ao leprosário.
Dalva nunca foi a um lugar como aquele.
Viu o sofrimento daqueles irmãos e lembrou-se das histórias de Maria Madalena que havia terminado a vida dentro de um leprosário.
Doutor, é aqui que está o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar aqui.
Não, nós prometemos voltar. O padre Pedro nos espera. Faz muitos meses que saímos de lá.
Seguiram viagem, conheceram muitos lugares até chegarem em São Salvador.
E lá o doutor começou a trabalhar naquele hospital e a freira o ajudando.
Padre Pedro estava muito doente, pelo desgaste de suas andanças para todos os lados, ele estava deitado numa cama.
Irmã, as minhas vozes não me enganaram, quando me disseram que a senhora iria voltar.
E voltou-se para a irmã Douglas.
Douglas, me ajude a sentar na cama. Eu preciso conversar com ela sentado.
O padre Douglas levantou o irmão.
As mesmas águas que correm nos rios se encontram com os mares. Tanto as águas dos mares como as dos rios são as mesmas. Esse é o ditado que meu pai me contava e é verdade.
Se prestarmos atenção, veremos um rio desembocando em outro até chegar ao mar. E assim somos nós. Andamos. Andamos e voltamos, mas eu entendo minha irmã e sei por que voltou, porque o seu desejo é ajudar esses doentes. Isso é o seu tesouro e assim como disse Jesus.
Aonde está o seu tesouro, está seu coração.
Seja bem-vinda, irmã amiga. Esse velho já não pode mais fazer suas andanças, mas o que eu já vi nesse mundo já me dou por conformado. A gente nasce e Deus coloca a centímetros nossas mãos um determinado trabalho que pode ser bem feito ou mal feito, mas tudo tem um final.
Eu já quase não me mantenho em pé, já estou com meus 80 anos de trabalho, não tive muito tempo para descansar, dormi muito na estrada, isso fez com que eu envelhecesse rapidamente, tomei muita friagem, já andei por este Nordeste inteiro, já andei pelo sul do país, já vi muitas coisas. Mas eu me sinto feliz em ver que a irmã está de volta e te digo novamente.
Seja bem-vinda, irmã.
Padre, eu estou feliz,
muito feliz, de estar de volta, mas o senhor não vai morrer, porque a voz está dizendo em meu ouvido que o senhor ainda vai durar muito.
As suas vozes estão enganadas, porque as mesmas vozes que me disseram que a senhora ia voltar estão me dizendo que eu resguarde, pois meus dias estão no fim.
E continuou. Douglas, irmão querido, guie a irmã até seus aposentos para que ela possa descansar e traga para mim um vinho.
E assim, Douglas levou aquela irmã até seu quarto e voltou com uma taça de vinho para o padre.
Ele bebeu e o vinho avermelhou a sua barba e concluiu.
Este vinho é muito bom, só tenho receio desta vida. Se lá no céu não tiver vinho, será que lá no céu tem vinho?
É. Eu acho que tem sim.
Que isso, irmão?
No céu não deve ter vinho.
Mas você não se lembra o que disse Jesus na Santa Ceia?
Este é o meu sangue que será derramado por vós para a remissão dos pecados.
E disse aos seus discípulos, esta é a última vez que bebo deste vinho, não mais beberei com vós neste mundo, só quando chegar ao paraíso.
Por isso eu penso que o vinho está com o nosso Senhor, porque você não trouxe outra taça para nós brindarmos.
Já tomei um cálice hoje, e para mim é o suficiente.
Você sabe que o melhor da missa mesmo é quando a gente bebe o vinho, esse é o melhor, mas agora, eu vou descansar.
E ali limpou aquela barba enorme, entregou a taça ao irmão e deitou feliz.
No outro dia, acordou e foi com dificuldade até os aposentos da irmã Dalva e bateu na porta.
Está na hora do trabalho.
Foi também ao quarto do doutor.
Doutor, os doentes te esperam. Tem muitos que não dormiram bem à noite e precisam ser examinados pelo senhor.
E os dois se levantaram e foram para o hospital, trabalharam muito.
E todos os dias o bondoso padre velho acordava a irmã e o doutor para irem trabalhar e da mesma forma faziam.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Mas um dia, Pedro não se levantou e a irmã foi vê-lo. Ele abriu os olhos e explicou-se.
Desculpe-me, irmã, mas eu não consegui me levantar. Bem que tentei, mas minhas pernas estão muito frias. Tragam vinho e pão para mim.
E ali trouxeram uma jarra de vinho, algumas taças e o pão em vários pedaços.
Irmão Douglas, ajude-me a sentar e sente-se também ao meu lado depois de distribuir um pouco de vinho para cada um beber.
Pedro bebeu um pouco de vinho.
Deus tem sido muito generoso comigo, ele só me concedeu a alegria.
Irmã, eu não sei o que tem nas suas mãos, eu não sei o que tem na senhora, mas tem algo que é muito bom. Eu estava dias nessa cama e quando a senhora retornou eu tive forças para levantar. Eu acho que a voz que eu me dizia estava errada. Era a sua voz que estava certa. Eu consegui mais alguns meses de vida e graças a Deus vi o trabalho da senhora ajudando aqueles irmãos.
O trabalho do doutor, que coisa bonita. Deus vai dar o pagamento a cada um de vocês.
O Cristo Filho do Deus vivo continua trabalhando até hoje.
Então, por isso quero tanto que vocês trabalhem.
Padre, o seu coração é bondoso e generoso, não tema a morte.
Eu não temo a morte, eu aprendi há muito tempo a não temer a morte não existe, o que é da terra volta para a terra, mas o que é Deus volta para Deus, toda a vida preguei isso.
Mas padre, na viagem para cá passei por um lugar que tinha muitos irmãos doentes,
então, eu gostaria muito de ajudá-los, são os nossos irmãos leprosos.
E naquele momento ele olhou para ela.
Os meus olhos estão diante de uma mulher que é igual àquela mulher que trabalhou ao lado de Jesus Cristo.
Minha filha, vá, vá onde seu coração te mandar eu.
Porém, vos digo que o seu trabalho aqui sempre estará de portas abertas para te receber.
E o padre molhou o pão com dificuldade na taça de vinho e terminou sua refeição.
Esta é a última vez que bebo do vinho e que tenho uma refeição com vocês.
Tenho certeza que um dia nos encontraremos novamente.
Como Cristo disse aos seus discípulos, eu também digo a vocês, não se deixe temer pelo poder do mal, porque o Espírito Santo de Deus está com vocês, porque o Cristo habita em vossos corações.
Pediu ao irmão Douglas que o ajudasse a se deitar, fechou os olhos.
Hoje eu não vou almoçar e também não vou jantar, não se preocupem comigo,
deixe-me descansar.
E todos saíram.
Irmã Dalva e o doutor foram trabalhar e ali ficou apenas Douglas olhando o amigo.
Na hora do almoço, mesmo sabendo que Pedro não queria comer, Douglas perguntou e o amigo apenas balançou a cabeça em sinal de negação.
Na hora do jantar o mesmo aconteceu e Pedro permaneceu dormindo.
Quando Douglas se preparava para ir dormir, passou para dar uma última olhada no padre, o chamou mas ele não respondeu e viu que padre Pedro havia falecido.
O velório foi preparado, houve a missa de corpo presente e o irmão foi sepultado ao lado da igreja.
Dalva chorou muito a perda daquele irmão.
Diana de Aguiar.
Capítulo 8.
Enfim, realizando a grande missão.
Passou cerca de um mês e padre Pedro apresentou-se em espírito na frente de irmã Dalva enquanto ela orava.
Minha irmã, vá, vá de encontro aos seus leprosos, eles precisam de ti.
Imediatamente após concluir suas orações, ela decide partir para realizar seu trabalho no leprosório, então vai ao encontro de Dr. Eduardo para comunicar sua decisão.
Caro doutor, devemos a partir de agora seguir caminhos diferentes. Estou indo realizar meu trabalho definitivo juntos aos leprosos. Você deverá permanecer aqui, pois muito precisam de seu trabalho nesta instituição.
Eu sabia no fundo da minha alma que este momento chegaria à irmã, e apesar da tristeza que isso provoca, sinto que está correta em sua decisão e sei o quanto precisam da senhora lá também.
Após despedir-se com muita emoção do doutor e dos outros, Dalva inicia os preparativos para a mudança.
Dalva foi de encontro àqueles leprosos e ao lado dos franciscanos começou o seu trabalho ajudando com o poder da cura através da sua fé, tentando aliviar o sofrimento e orando por aqueles irmãos.
Até que um dia conhece uma jovem que se chama Isabel.
Ela tinha acabado de chegar por ali, não podia conviver com as outras pessoas para não contaminá-las com a sua doença.
Era uma jovem muito bonita, dizia ter um filho, mas iria morrer sem vê-lo novamente.
O coração de Dalva ficou apertado.
Você acredita em Deus, Isabel?
Sim, irmã, eu acredito em Deus, acredito em Jesus.
Amanhã eu preciso fazer um passeio, você quer vir comigo?
Eu tenho ordens de não sair daqui.
A ordem é minha.
No outro dia pela manhã, elas saíram e foram andando, até que chegaram a uma fonte. As águas cristalinas escorriam sobre as pedras.
Vamos orar a Deus, vamos pedir a misericórdia de Deus.
E abaixou-se, pegou daquela água, colocou as mãos próximas à boca de Isabel e ordenou:
beba.
Isabel pegou Dalva pelas mãos em negação.
A senhora vai se contaminar.
Não me contaminarei mais, as doenças da terra não me oferecem riscos.
Beba, irmã.
Isabel bebeu da água, Dalva bebeu em seguida e a abraçou, não se importou de encostar nas feridas da jovem, ajoelhou-se e começou a orar.
Senhor Jesus, que curaste o leproso, sei que todos aqueles que têm dívidas com o Pai devem carregar consigo essa doença terrível, mas tu curaste o leproso, eu te peço que todo o sofrimento em torno dessa irmã passe para mim e devolva a ela a vida, que possa encontrar seu filho e seu marido e ter uma vida feliz.
Dalva orava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto e naquele momento as águas se agitam e o rosto de Jesus se faz presente naquela fonte.
Irmã querida, o teu pedido está atendido, pegue essa água e lave essa jovem.
Dalva começa a banhar Isabel e o milagre acontece, as feridas vão sumindo, a jovem foi curada.
Agora vá, vá para junto da sua família.
Pegue seu filho e vá para outro lugar. Você foi curada, mas não diga nada a ninguém, só diga a seu marido e ao seu filho que Jesus te curou.
Dalva voltou para o vilarejo, ainda em oração Santo Expedito se apresenta para ela.
Irmão, o Senhor tem o contato direto com o Cristo, diga a ele que desejo contaminar-me com essa doença, para que eu possa sentir um pouco do sofrimento desse povo.
Cristo, já ouviu o teu pedido? Ele escutou todas as vossas orações.
Dalva estava contaminada e entregou a sua vida àquele santuário de doentes e sofredores.
Depois de sentir um pouco do sofrimento que aquelas pessoas sentiam, como já estava com certa idade, aquela alma se desprende daquele corpo e retorna às searas espirituais. Aquele caminho se estende ao longo daquela floresta escura e turva, mas cheia de flores coloridas. Quando Dalva abre os olhos, Expedito se apresenta ao seu lado, já na pátria espiritual.
Seja bem-vinda, minha irmã. Este é o paraíso, é o céu que Deus tem para contigo.
Foram andando por aquelas estradas, até que chegam a um imenso jardim. Ao fundo, uma igreja em cima de um morro se forma e os sinos tocam. Padres e freiras vêm para recebê-la, e Dalva encontra o irmão Pedro.
Minha irmã, nada se acabou. A morte é somente uma transição de planos de vida. Como eu te disse, a vida sempre continua.
Mas, irmão, eu não sou digna disso.
Não é você, são aqueles que te ouviram, são aqueles que te libertaram, que ouviram uma palavra, porque quando tu falavas, tu não estavas sozinha, porque quando tu falaste até os irmãos da escuridão te ouviam, não faltaste em momento nenhum a fé em vosso coração e por estes que rogaram por ti, que clamaram por ti, fizeram com que nós promovêssemos hoje a tua chegada aqui diante de nós. Para que compreendas que tudo continua, principalmente o trabalho.
Mesmo assim, se alguém tem que ver essas coisas maravilhosas, são estes que tanto necessitam.
Irmã, descansai-vos, porque o trabalho apenas começou.
Naquele momento, ela descansou passando pelo sono da morte quando recuperou os sentidos. O irmão Pedro disse:
nem tudo é só glória, nem tudo é só amor. Cada um que está aqui tem o seu determinado trabalho. Venha cá.
Saíram pelas portas dos fundos e chegaram a uma escadaria. Ela começou a ouvir muitos murmúrios, muito ranger de dentes.
Irmão, isto aqui é o inferno.
Não, o inferno é apenas a consciência da condição de cada um, mas apenas os filhos de Deus se aprimorarão e um dia verão a Cristo.
Mas como isso é possível, irmão?
Existem as leis da reencarnação. Ninguém nasceu, viveu e morreu para viver eternamente no sofrimento. Lembre-se do que disse Jesus.
Nunca como eu, mas um dia todos chegarão até mim, minha irmã. Não se iluda. Nós também já estivemos neste submundo.
Mas como?
Ninguém chega à luz se não passar pelas trevas, pela escuridão, porque a luz nasceu da escuridão.
Mas como, padre?
Antes, o que nada era, tudo era, mas ninguém pode saber como foi esta era. Só sabemos que das trevas nasceu a luz,
irmã. Porém, vós digo que existem muitas vidas e nós vivemos a cada uma delas. O trabalho apenas continua.
E o que se faz aqui?
Aqui não se faz nada. Aqui é apenas um templo de concentração, de oração, que são direcionadas em forma de luz para os necessitados da terra. Principalmente para os lugares que mais precisa.
E eles voltaram subindo a escadaria.
Venha cá.
E mostrou-lhe um presépio logo à frente. As imagens tinham vida e foram movendo-se e mudando a forma. E a irmã foi vendo formar-se uma cidade, um hospital.
Este é um projeto para mostrar como os nossos irmãos trabalham. Estes descem aos hospitais, às religiões, a todos os lugares para dar apoio aos nossos irmãos na terra.
E eu?
O que devo fazer?
O que a senhora gostaria de fazer?
Voltar a atender os leprosos.
Sim, mas primeiro, minha irmã, vou mostrar-lhe uma outra coisa.
Saíram dali e entraram num pavilhão muito grande e viram muitas freiras e médicos trabalhando. Era um tipo de hospital.
Aqui estão. Todos esses irmãos são leprosos.
E por ali ela foi andando e reconheceu Jarbas.
Irmã, a senhora está aqui. Disseram que viemos para cá para nos curarmos das doenças, para voltarmos para a terra novamente.
É verdade, irmã?
Sim, meu irmão.
Você curou a doença da alma?
Estou tentando, minha irmã, mas Frei Luiz disse que vou curar minha lepra na terra, que eu não posso me curar aqui.
Sim, escute tudo o que eles te disserem e siga.
E ali aquela irmã continuou trabalhando em auxílio àqueles leprosos doentes.
Depois de algum tempo ela retorna à terra, não em corpo físico, mas em espírito,
ajudando as comunidades leprosas e dando apoio aos necessitados de todas as espécies, realizando a verdadeira obra cristã que é sempre agradável ao Pai Eterno.
Diana de Aguiar.
Cada um de nós carregamos conosco as nossas necessidades de evolução. Estes irmãos que se deslocam do mundo maior para vir à Terra, experimentar as sensações da Terra, para que este verdadeiro Jesus reinasse no coração dos homens.
Esta nossa querida irmã, também depois vinha receber o doutor Eduardo, também iluminado na espiritualidade maior, e outros irmãos que também trabalharam na grandeza de plantar a luz do Evangelho de Jesus sobre a Terra, como aqueles que viram, conheceram e conviveram com Jesus.
Ele que na grandeza maior de todos os sentimentos, manda que a evolução moral do homem se processe através da caridade, experimentando o sacrifício, de entender que das trevas e da escuridão nasce a luz.
Como a nossa irmã Dalva que fez da vida um pecado e chegou à redenção para mostrar a grandeza do seu amor, tendo que provar a sensação de dançar no palco como uma bailarina, experimentar as distorções dos sentimentos daqueles irmãos enraizados nas suas provações sobre a terra, contaminando ainda mais aqueles corações sobre o berço do sofrimento da prostituição, mas fez daquilo a sua luz, experimentando este cálice, para que no seu caminhar pudesse mostrar a luz aos necessitados, esquecendo seu passado e renascendo como nova irmã, uma nova Dalva, uma nova luz, uma nova flor, para que o seu perfume envolvesse os nossos irmãos, para que essa luz iluminasse os nossos irmãos, fazendo do sofrimento a grandeza do seu trabalho edificado com Jesus, espalhando a cura aos necessitados.
É a nossa querida irmã Dalva, o nosso querido irmão Eduardo, nosso querido irmão Pedro, os nossos queridos irmãos que trabalharam em torno desta obra, para que este trabalho chegasse acendendo os corações, e que pudéssemos perceber que chegamos até Deus, trabalhando porque a essência divina é a justiça perfeita, que cai sobre cada um de nós como uma dádiva sagrada, com gotas de orvalho de amor, edificando os nossos corações.
Na história de Dalva percebemos a grandeza da simplicidade edificada no corpo de uma mulher, de um amor tão grande que pôde transformar a dor numa flor, perfumando e clareando os caminhos dos necessitados, com este sentimento de satisfação e gratidão, entregamos aos nossos irmãos mais este humilde trabalho.
Henrique. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chandi Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos.
Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.
Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui.
Veja o link na descrição do vídeo.
Gratidão.
Quer apoiar o canal?
Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e para que estes audiolivros cheguem a mais pessoas.
A gratidão é o caminho da evolução.